Este episódio do Passaporte Orlando é um oferecimento dos nossos colaboradores.
Bem-vindo ao Passaporte Orlando.
Amigos, bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe.
E eu sou a Ju.
Estamos aqui então para mais um episódio.
Orlando é importante, né? Porque daqui a pouco já tá sumindo a memória. A memória já tá que nem os Divertidamente.
As bolinhas do Divertidamente.
Já você nem lembra mais o que é Orlando.
Tendo embora junto com o Bing Bong.
Já tá tudo com o Bing Bong.
E viemos aqui para fazer mais um desafio, Ju. O pessoal se empolgou, eu fiquei felizão no final do ano passado que eu mandei lá no nosso Instagram pedindo pro pessoal indicar pra gente temas, né? E aqueles desafios que a gente fez, acho que empolgou e um monte de gente mandou um monte de sugestão super legal. E hoje vamos aqui fazer a sugestão da Ana Bárbara Levinspoon, que mandou a seguinte sugestão, se chama Jogo das Atrações, que é fecha e abre outra, reforma ou deixa do jeito que tá. Eu pensei em dois jeitos diferentes da gente fazer essa brincadeira. A gente hoje vai fazer um desses jeitos. Quem sabe mais pra frente a gente faz de uma outra forma essa brincadeira. Mas acho que dá pra voltar e repetir ela de novo. Mas obviamente, né, a gente não poderia fazer esse desafio aqui sozinho hoje. Então estamos aqui com alguns convidados. A primeira convidada praticamente me intimou a chamar ela pra fazer um desafio aqui.
E fez muito bem.
Porque ela fala assim, Felipe, vocês ficam fazendo esses desafios, eu fico aqui falando sozinho. Eu quero fazer com você. Você tem que me chamar pro próximo. Então tá aqui de volta, Carol Amédio lá do Expresso.
Dá medo, né?
Olá! Gente, não, é sério. Eu fico ouvindo. Esses desafios me deixam nervosa. Porque a gente vai ouvindo e é. Meu Deus, como assim? Eles estão escolhendo isso?
É tanta discordância com o que a gente fala, né?
Não, mas espera, eu fico falando com vocês sozinha, entendeu? Então, não. Dessa vez, não estou mais sozinha.
Muito bom. Muito
obrigada bom. Por terem aceitado minha intimação.
De nada, eu fico até com medo de negar, né?
Eu tô com medo do que a Carol vai falar, porque a Carol, ela tem umas opiniões, assim, tipo...
Controverso.
Living with the Land é maravilhoso, né?
Exato.
Gente, vamos ver.
Vamos ver o que acontece.
Vai dar briga, vai dar briga.
Mas é, gente, Living with the Land, só. Amor, por favor.
Tô falando, tá falei, vendo? Eu lembro disso.
E junto com a Carol aqui de volta, veio também o Vando Grenze. O Vando tá vindo pela terceira vez e é a primeira vez que não é um passaporte a repasso. Olha que coisa legal. Bem-vindo de volta, Vando.
Olá, tudo bem, Fê? Tudo bem, Ju? Tudo bem, Carol? Não, e eu tô extremamente confortável aqui, eu tô com água de coco, tô me sentindo relaxado, escutando um CD aqui, Sons da Natureza, porque é a primeira vez que eu venho pra cá sem esse peso na consciência de ter que disputar alguma coisa. Então, realmente, a sensação é maravilhosa, vocês não têm noção.
Isso é aquela obrigação, né, de tentar a resposta certa, de passar vergonha, aquelas coisas.
É, estudar plaquinha, estudar som do barulho do Splash Mountain, quando bate na água, qual é o barulho que faz? Graças a Deus, eu tô livre disso. E terceira participação, tem direito a pedir música aí pro editor?
Pede música, pode pedir.
Pede
então,
música. Tema de Fantasmic, né? Poxa, esse tema aí é emocionante.
Eu vou fazer uma capela.
Eu vou pegar um balde de água que eu vou ficar jogando pra cima aqui, ó.
É isso aí. Pega o celular, deixa do outro lado e joga só jogar pra cima pra você ver a projeção na água, né? É o que tem pra hoje.
Exato, a gente vai improvisando. Brasileiro é assim.
Mas é isso, então vamos lá, a gente vai fazer o jogo das atrações hoje. Qual que é a brincadeira? Como que é a forma que a gente vai abordar hoje, né? Estamos nós quatro aqui, cada um fez a sua própria listinha. E a gente vai fazer assim, pra gente vai pegar os 6 parques principais, né? 4 Disney e 2 Universal. E dentro de cada um desses parques, a gente vai escolher, pessoalmente, né? Uma atração. Que a gente fala assim, ok, essa atração tem que fechar pra abrir outra, porque não dá mais, já era, essa atração precisa morrer. Ou uma atração que ela é boa, mas ela precisa de uma reforma, então fica, mas é reformada. E uma atração que fala assim, não mexe, deixa do jeito que tá, se alguém encostar, vai levar um tiro. Beleza? Combinados?
Combinado.
Eu tô achando que eu não vou mais ser convidado pra participar desses episódios de hoje.
Ai, meu Deus do céu, tô com medo.
Vem polêmica pela frente.
Vai vir.
Boa, boa. Então vamos lá para os recadinhos e a gente já volta pra fazer esse desafio super legal aqui. E mais uma vez, muito obrigado a Ana Bárbara Levinspool por ter sugerido esse tema super divertido aqui pra gente fazer no podcast. Vamos para os recadinhos aí, sem enrolação, que o episódio está bem longo e está bem divertido. Mais uma vez, lembrar nosso e-mail, que é o podcast@passaporteorlando.com.br, para você mandar sua notícia, sugestão, crítica, momento mágico, ou o que mais quiser compartilhar aqui com a gente. Temos nosso outro e-mail, que é o cotacal@passaporteorlando, né? Cotação sem os acentos, cedilhas e acentos. Para você pedir alguma cotação de viagem aqui para Ju, lembrando que, por enquanto, ainda estamos com essas indefinições aí de fronteiras americanas abertas ou fechadas, não estamos mais fazendo viagens internacionais, até por uma questão de segurança. Então, estamos focando, por enquanto, em viagens nacionais, viagens aqui pelo Brasil. Se você quiser aí viajar para um resort, portão aí, pra passar uns dias gostosos aí, se divertindo aqui pelos estados do Brasil mesmo, é só mandar que a Ju vai entrar em contato e vai te apresentar uma cotação bem interessante. Não esqueça nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, estamos em todas elas. Adoramos receber os contatos de vocês e tentamos responder sempre todos. Por acaso algum passou aí, peço desculpas, mas saiba que a gente sempre tenta responder todo mundo que manda alguma mensagem pra gente, interage com a gente. Se você ouve a gente pela Apple Podcast e quiser deixar lá 5 estrelinhas e um recadinho, a gente vai ficar muito feliz, vai agradecer bastante. E toda ajuda, como divulgação do nosso podcast para seus amigos, familiares, parentes, conhecidos, colegas que curtem aí os parques, curtem viagens para Disney, curtem Orlando ou curtem viagem de um modo geral, espalhe a palavra do Passaporte Orlando, indique a gente, que com certeza vai ajudar muito. Quanto mais pessoas puderem participar aqui do nosso grupo, das nossas brincadeiras, melhor. Uma recomendaçãozinha aqui, eu participei lá do segundo episódio do novo podcast do nosso amigo Carlos Monteiro, que já participou aqui do Passaporte Orlando algumas vezes, né? Membro honorário praticamente. E ele abriu um novo podcast para falar sobre língua inglesa, chama Language and Culture. É bem legal, eu fiquei muito honrado aí com o convite para participar desse começo de projeto dele. Vida longa aí ao Language and Culture do Carlos, e ouçam ele aí em todas as plataformas, Spotify, agregadores e onde mais puderem, que é bem interessante o projeto dele. Então é isso, vamos voltar lá pro episódio rapidão para vocês ouvirem as maluquices que a gente inventou aqui nesse desafio das atrações. Então, Ju.
Oi.
Jogo das atrações.
Certo.
Fecha e abre outro lugar. Reforma ou deixa do jeito que tá.
Fecha e implode, né?
Implode.
Joga uma bomba.
E constrói outra coisa em cima.
Outra coisa em cima. Precisa falar com a coisa em cima ou não? Não,
olha,
né? Porque eu não
se
pensei
nisso. Se quiser, pode.
Não, não pensei não, nisso. Não. Então é só implode.
Se quiser...
A gente vai considerar que todas as respostas de deixa como tá vão valer? Tipo assim, por exemplo, a gente vai falar do Hollywood Studios. Aí alguém falou Torre do Terror, outra pessoa falou Aerosmith. Essas todas ficam como está?
Não, é pessoal. Você vai falar as suas, cada uma fala as suas. A gente não vai chegar num consenso
aqui. Não, e a gente não tem poder de decisão junto à Disney. Então, assim, fica tranquila que se der treta, vai ser só moral.
Não, é porque eu tô só pensando. Se eu deixar que eu escolhi como está, as outras vão poder ser mexidas, é isso?
Não, você fala as suas opiniões, três.
Se você quiser deixar o Living with the Land como está, e se a Ju quiser implodir ele, as duas opiniões são válidas.
Mas a minha é certa nesse caso.
Olha, não vale, hein? Deixa o livro me deler.
Imagina, adoro ver uma alface crescendo. Eu jamais mexeria com o livro.
Assim, respondendo a Carol, isso aqui não é uma democracia, a gente cada um faz o seu e fica feliz com a sua opinião.
Não, e não tem que chegar a um consenso, né?
Não tem consenso.
É isso que eu ia falar, não é nem consenso, mas não vai ser quatro de uma vez só, que vai ser. A exposição é de um por vez, né?
É, cada pessoa vai falar os seus três de cada parque. E aí, se as outras pessoas não gostarem, a gente rola a treta, sai no soco e não resolve nada. É isso.
E aí fica todo mundo de birra com o outro sempre.
É isso, é assim que funciona.
Aí é MMA.
Esse é MMA, Wanda.
Agora, eu acho que a gente vai chegar aqui em alguns consensos, sim, tá? Eu acho.
É provável.
É, quando eu tava montando a minha lista, tem algumas coisas aqui que eu falei, não é possível que alguém vai querer manter essa bagaça lá, mas vamos ver.
Sempre tem.
Vamos seguir aí pra ver.
Sempre tem. Então vamos lá. Que tal a gente começar pelo classicaço Magic Kingdom já, pra começar já a desfazer as amizades aqui?
Sim.
Ju, começa pelo Magic Kingdom.
Eu começo?
Você vai primeiro no Magic Kingdom.
O que você começa por qual?
Começa pelo... Vai, o que começar fácil? Escolhe uma atração que mantém.
Ah, não mexe nada nunca mais pra todo sempre, Haunted Mansion.
Haunted Mansion,
perfeita, né?
É.
Uma atração perfeita, não tem o que fazer.
Tendo a concordar.
Ah, eu coloquei a Space Mountain. Eu fiquei em dúvida, né? Na verdade, quando... É que é difícil, né? O Magic Kingdom, ele tem alguns clássicos ali que a gente gosta bastante. Eu fiquei muito na dúvida, mas eu coloquei Space Mountain no final das contas.
Eu pensei na Space Mountain, eu só não pus a Space Mountain porque eu acho que eles não deveriam ter tirado a esteira na saída. Eu falei, filhos da mãe, estão me obrigando a andar o dobro.
Exato, se eles tivessem só tirado a esteira, tava bom, mas eles ainda aumentaram o caminho, né?
Exato, exato.
Não, nada tava bom, eu adorava aquela esteira, ela era meio mole, então a gente andava, parecia que tava flutuando, assim, era muito legal. Era parte da atração.
Seguindo essa lógica, então, provavelmente a sua reforma é o Space Mountain pedindo pra colocar a esteira de volta, né?
Não pus ela, mas tem outras, porque tem outras prioridades. Mas quando eu pensei na perfeita, a Space Mountain me veio na cabeça. Mas eu não coloquei porque eles tiraram a minha esteira molinha de andar flutuando na volta. Mas enfim, era só um parênteses.
Ok, justo.
Então, eu fui meio das minhas aqui do Magic Kingdom, a mistura de vocês dois. Eu amo a Space Mountain, todo mundo sabe, minha atração favorita, mas eu não posso deixar ninguém tocar no Haunted Mansion mesmo.
Olha.
Então eu vou na Ju. Eu vou para a Haunted Mansion. Tem que ficar do jeito que ela tá, exatamente, não toca nela.
Exato. É a minha visão. A Haunted Mansion é perfeita. Uhum. Você não tem o que melhorá-la. Você não tem o que.
Não, sem defeitos.
Sem defeitos.
É verdade.
Sem defeitos.
Mas vocês concordam que é uma decisão difícil, né?
Com certeza. Sim. Com certeza.
Não, a gente vai manter as duas, mas se voltasse a nossa amiga esteira na volta, eu acho que teria dado um empate.
Você estaria jogando a moeda.
Ju, eu vou fazer isso por você, Ju.
O quê? Você vai reinstalar a esteira lá pra mim?
Eu vou fazer isso por você, eu vou fazer isso.
Olha, eu quero.
Legal, gostei.
Eu adorava aquela esteira, era uma deles.
Olha, eu tinha pensado no Piratas ou na Haunted, mas eu sou tão fã da Haunted. Eu adoro tanto a Haunted Mansion que acho que temos um consenso praticamente aqui.
É.
Olha só, Haunted Mansion pra mim também, aquela que não encosta. Deixa ela quietinha lá que tá ótimo.
Ah, é verdade. Viu?
Só se for pra tirar o pó. Na verdade, não é pra tirar o pó. É pra colocar mais pó e mais teia de aranha.
Mais teia de aranha. É isso aí.
A Haunted Mansion é aquela atração que tudo nela é perfeito, né? Seja a fila, a concepção por fora dela.
Exato.
Aquela ambientação que tem em torno da atração, que não é todas as atrações que são assim, né? Que tem um espaço pra você poder fazer uma ambientação. Uma fila que você consegue interagir com vários cenários ali. Então realmente é bem diferente.
Ela ficou mais perfeita agora com a oportunidade de foto que tem lá dentro, que é muito legal, né?
Uhum, então, verdade.
É maravilhosa.
Ah. Boa, boa. Excelente.
Boa.
Bom, primeiro round foi bom, ninguém brigou aqui.
Ótimo.
Vamos lá, agora ainda Magic Kingdom, reforma. Uma atração pra reformar. É a mesma, continua o mesmo tema, continua a mesma atração, você só reforma e dá um tapa, melhora uma coisinha. Vamos lá, Ju.
Eu pus duas.
Escolhe uma só.
Só uma?
Só uma.
Sério?
É, o jogo é esse.
É que uma é uma questão prática, que me incomoda muito.
Escolhe? Você tem que escolher.
Tem que escolher. Meu Deus do céu. Tá, então eu vou escolher a Big Thunder, porque eles tinham que fazer as mesmas upgrades que eles fizeram na Califórnia, da parte parte dos fogos dentro da montanha, que é muito legal. Na Califórnia, quando você tá subindo na montanha, né, começa a estourar fogo, sai fumaça.
É super legal.
É muito legal. E é só pavio que vai acendendo lá do carrinho e começa a voar fumaça e começa a fazer barulho e começa a não sei o quê. Pô, é um baita upgrade. É um baita upgrade. Eu escolho o mais lúdico.
O lúdico.
O lúdico, vai.
Gostei.
Então tá bom.
Eu pensei nela também.
Ah, você está bom com o peão.
É, mas não vou fazer ela. Eu vou fazer outra.
Eu coloquei a atração do Pool. Por quê? Eu acho que o Pool é um clássico. Né, a gente tá falando de um clássico da Disney. É, a gente sabe que recentemente lançou o filme lá e teve uma bilheteria muito boa. A Disney conseguiu faturar muito com esse tema, porque de fato é um clássico que há anos vem encantando muitas pessoas, muitos fãs. Mas eu acho que se tivesse ali dentro alguns animatronics, aquela atração ia ficar muito legal, porque também eu consigo ver nessa atração ali uma boa ambientação. Eu acho que ficou muito bacana a forma onde eles colocaram ali a atração, tem a árvore, tem toda a tematização ali, mas só que quando a gente entra dentro da atração, a gente se decepciona, porque o que tem lá dentro já tá muito ultrapassado. Então eu acho que se tivesse uns animatronics ali, eu acho que ia ficar muito legal.
Ele é um dark ride clássico,
melhora, ela,
né?
Ela pede uma melhora,
ela
mesmo.
Ela tem umas coisas interessantes, mas ela tem aquele dark ride clássico de Disneyland, que é tipo uns papelão, né? Umas paredes de madeira chapadas, pintadas, assim, né?
Exato. Imagina
é muito fofa essa atração.
Imagina se vocês entram dentro dessa atração e a Disney consegue colocar lá alguns animatronics com a capacidade que a Disney tem de produzir isso, e de repente você vê o Pooh ali, o leitão e, pô, todo o tigrão. Nossa, ia ser muito legal. Obviamente, né, que ia ter que mudar cenário, tudo. Não tô falando só de colocar os animatronics ali. É, de fato, ter uma reforma e investimento ali.
Uhum.
Eu acho que ia dar um up nessa atração, que eu posso estar muito enganado, mas iria colocar ela entre as mais disputadas dentro do parque.
Já pensou um animatrônico do Puff, tipo o Olaf lá no Frozen Ever After? Pô, ia ficar legal.
No Bizonho.
Bizonho também, ia ficar legal.
Nossa,
pra
gostei.
Boa, gostei. Mano. Gostei, curti.
Eu gostei também.
Não tinha pensado, não tinha nem passado na minha cabeça. Foi muito bom.
Gostei. Eu amo Bizonho.
Não vou apanhar.
Essa é uma atração que geralmente, assim, apesar dela ser muito fofa e tal, mas ela é meio whatever, assim, na vida, sim, né? E aí, talvez, com esse up, ela passaria a entrar no roteiro, né?
Exatamente.
Eu gosto da loja, porque como eu gosto do Bizonho desde criança, a loja eu vou sempre. Na atração, depende da fila. Quanto tá? Ah, só menos que 15 e tal, você até vai. Mas a loja, porque os personagens são muito queridos, né? Então, se você tá com esses personagens queridos na atração, vai ser muito legal mesmo, concordo.
Gostei, não, eu lembro quando, quantas e quantas vezes eu tentei encontrar eles lá no Epcot, né? Que eles costumam ficar lá na área da Inglaterra, né?
Inglaterra.
Então, quantas vezes eu fui lá, porque é difícil encontrar o Pooh, ele fica dentro de uma loja, né? De um espaço lá, uhum, dentro, uma store. Então, porque você reconhece de longe, você conhece todos os personagens, acho que também a gente é tomado aí um pouco da nostalgia, porque passavam os desenhos na Globo de manhã, quando a gente era pequeno e tal, né? Então, eu acho que se fizesse esse upgrade lá, eu tô pra dizer que entraria aí pra uma das atrações mais disputadas no Magic Kingdom.
Legal, curti. Boa.
Então, eu não escolhi a Space Mountain pra deixar como tá, mas aí eu escolhi ela pra reformar, né? Porque eu acho que, apesar dela ser maravilhosa, ela ainda poderia ficar mais maravilhosa do que ela já é. Então, pra começar, bota a esteira de volta, Ju.
Yes!
Esteira de volta. Pra começar isso, eu, assim, gosto muito da música da atração, mas quase não se consegue ouvir. Então, também queria que botasse a música um pouco mais alta pra gente conseguir ouvir e que fosse mais escura, porque ultimamente ela tem ficado muito, muito clara, muitas luzes, entendeu? Eu não sei se a gente conseguisse enxergar. Eu queria que eles deixassem ela como ela é na Califórnia. Eu nunca fui, mas por tudo que eu vejo, que eu ouço falar, eu queria que ficasse como ela é na Califórnia.
É maravilhosa na Califórnia.
Exato.
E quando a gente viu a versão dela de Star Wars lá, que era a Hyperspace Mountain, aí você vê, cara, o potencial que tinha aquela montanha-russa, é inacreditável, né?
Você passa do lado dos lasers, que
nossa,
nem no...
era fantástico.
Que nem no filme Star Wars,
era fantástico.
É muito legal.
E fora a sonorização também, né? Que eles eles colocaram lá que...
É, sim, exatamente.
Dá um charme pois a mais. Pois
é, exato. O som tá no carro, né? Então você ouve o tempo todo o som na sua orelha ali, então é muito bom.
Isso, então, aí é isso. Então eu queria poder reformar, queria deixar a Space Mountain mais maravilhosa do que ela já é. E a esteirinha lá no final, é isso.
Legal. Então, Space
Mountain. Apoiadíssimo, principalmente a esteirinha. Era um alívio pro pé.
Era
uma balsa. Já aumenta o budget aí da sua reforma e coloca a esteira pra jogar.
Bom, a minha, eu fui mais pra um clássico. É, eu acho que uma atração que, se ela for ser mantida no parque ainda por muito tempo, que eu acho que vai, que precisa desesperadamente de um update tecnológico, é a Carroça do Progresso.
Ah, não. É. Tem que implodir aquilo lá, pelo amor de Deus.
Você implode na sua vez. Deixa eu falar da minha reforma.
Pelo amor de Deus, Felipe.
Não, faz uma barraquinha de sorvete ali, tá melhor.
Deixa eu falar
com você. Mas ela é tão maravilhosa, gente. Do jeito que ela é. Não posta nela também, não.
Os animatrônicos dela já estão muito fora, já... As próprias eras lá, o futuro dela já é um futuro de 1990, sabe? Então, cara, eles precisavam muito mexer. Eu sei que é clássico, mas eles precisam melhorar aquilo lá, tá feio. Os animatrônicos estão caindo os pedaços lá. Precisa urgente de uma reforma no Carroça do Progresso.
Os animatrônicos lá já tá aparecendo o coitado do Pato Donald lá nos Três Cavaleiros, toda hora que o bichinho cai. E tem que arrancar ele, tem que colocar um vaso lá em memória.
Não, e tem tem o cenário principal e tem aqueles dois cenários na lateral que ficam atrás de uma tela semi-transparente lá, que eles giram e moldam.
Sim.
Cara, você enxerga lá dentro, você vê o negócio girando, sabe?
É verdade.
Puta,
é
verdade. Eles precisam melhorar aquilo, botar uns mapping projection.
Claro. Bonito, gente. Você fica vendo já a próxima cena. Maravilhoso.
Coloca os animatrônicos estilo Shaman of Songs lá, sabe? Dava pra melhorar, dava pra fazer um negócio super legal, sabe? Eles precisam. Se essa atração não for melhorada, ela não vai sobreviver por muito mais tempo. Então ela precisa de um tapa.
Eu quero saber o seguinte: se ela tivesse melhorado, as pessoas iam passar a assistir mais e mais nessa atração? Não. Então deixa ela ser.
Não vai, com certeza. Imagina, vai.
Se fosse a mesma atração melhorada, ia continuar horrível.
Não.
É horrível.
Não, juro. Não.
O que o Fê tá falando, ó, se a gente for comparar os animatronics lá do Piratas do Caribe, né, é um outro nível de animatronics, então se de repente você colocar alguns ali e fazer uma reforma, e talvez, eu digo até mais, de repente até fazer uma revisão no storytelling e de repente incluir algumas coisas diferentes, porque também, acho que o Fê vai concordar comigo, que tem muitas novidades que aconteceram na humanidade aí, principalmente falando de comunicação, etc, que daria pra incluir ali no storytelling.
Pois é, exatamente.
Então eu já aproveitaria.
Não, e aquele teatro girando, é super legal aquele mecanismo e tal. É um negócio diferente. E sabe, a atração lá dentro, ela precisa melhorar pra que as pessoas vão mais lá pra ver ela, entendeu?
Eu discordo. Boa. Discordo. Eu acho que ela é maravilhosa do jeito que ela é.
Eu discordo no oposto da Carol.
Não, tô junto com você.
Ela é clássica, filho. Entendeu? Ela é clássica. A gente vai lá, a gente já conhece, tá no nosso coração desde sei lá quantos anos já, entendeu? Ela tem que continuar do jeito que ela tá, com todos os defeitinhos, animatrônico tremendo assim, sabe? Aquele cachorro que não faz nada, só fica. Tem que ser desse jeito.
Então nós temos um oposto que é implode, um oposto que é mantém do jeito que tá, que é linda, e dois meio termo. Essa não vai chegar no consenso. Não. A melhor coisa da atração é, pra mim, o ar-condicionado. Ela é basicamente um teatro que você pode sentar e ter um ar-condicionado com uma soneca de 45 minutos. Porque até isso, pensa quanto que é 45 minutos perdidos no Magic Kingdom.
Gente, eu nem penso no tempo, passa tão rápido.
Pra mim passa rápido também, porque eu tô cochilando quando eu vejo alguém.
Ai, meu Deus.
Não, eu não. Olha, eu vou. No Epcot eu complemento o meu. eu amarro com o que eu acho do Carrossel do Progresso.
Olha, eu já tô com a missão de fazer a Lu não dormir nessa atração. Eu vou fazer isso.
Gente, eu não... Olha, essa atração pra mim, eu acho que é muito difícil. Eu não... Nem na TV, quando eu pego pra assistir, eu não consigo ficar acordada. Eu acho muito... muito caidinha.
Só infiel.
Mas não é a que eu pus no implode, tá? Só pra...
Entendi.
É porque eu pensei nela, mas não pus.
Entendi.
A Ju, quando tá com insônia, ela vai lá no YouTube, coloca lá, assiste e dorme, é isso?
Com certeza. Com certeza.
Bom, falando nisso, então qual que é a sua atração que você implodiria aí?
É, o que que eu implodo? Ah, uma que, olha, a gente, na verdade, nunca foi, que não faz falta, que eu acho que é uma coisa que não devia nem estar no parque, pra falar a verdade. Eu sei que o Disney tinha esses apegos com o patriotismo americano, blá, 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 mas honestamente, você ter um Donald Trump no meio de um parque falando basneira não é legal. Então, pra mim, acho que tem que implodir o Hall dos Presidentes.
É, justo.
Porque eu acho que não combina com a magia de um lugar que você tá... Você misturar política, porque na verdade é política, né? Hoje em dia você tem um Trump lá que é vaiado, ou não. Nem sei se ele tá sendo vaiado ou não, mas assim, eu não acho que combina.
É, você gera caos, onde não precisa ter.
É política, né? Você traz política pro... Política de verdade pro meio do Magic Kingdom, não... Porque pensa, né? Não
cê
é a terra...
Você vai lá pra fugir do mundo,
então,
né?
Então, você não é aqui que você entra na terra da fantasia, do não sei o quê, do não quê. Então, pra mim, eu falo do presidente, acho que não tem nada a ver.
Uhum.
Olha, eu preciso assistir o vídeo dessa atração, porque eu fui nessa atração só quando era criança e não entendi inglês. Então, eu não sei como é que é, assim, direito. Eu lembro, eu tenho na minha memória, assim, a imagem... E não sei pra onde que vai. Mas ela, até onde eu entendo, ela tem um pouco a ver com, pelo menos, a história ali da Liberty Square, né? Ela faz sentido estar ali naquela área, de ter alguma coisa nesse sentido, de Estados Unidos. Eles são muito patriotas, né?
Então, mas que fosse alguma coisa mais da história mesmo, assim, né? Tipo, tal. É que já tem o American Adventure, né? Mas, assim, ficar político lá, dando palco pra político... É. Nossa, é que aqui no Brasil a gente tem uma relação muito ruim com política, né? Então, sei lá, eu acho que... não sei, a gente não tem uma boa relação com política, eu acho que...
Não precisava disso no parque.
O negócio dessa atração é que é tudo feito com tanto cuidado dela, não a parte política do roteiro, seja lá o que eles falam, mas assim, você saber dos detalhezinhos dessa atração, dos fantoches lá, dos bonecos em si, das roupas deles, que é tudo feito à mão, que é tudo feito com a costura da época de cada presidente. É tão assim, eu fico tão impressionada que dá uma dosinha no coração de você simplesmente jogar isso fora, sei lá.
É. Eu até me antecipando, eu concordo com a Ju, tanto é que também foi a minha escolha. Eu acho que assim, é legal esse patriotismo que o americano tem, é muito bacana essa reverência que, né, a população dos Estados Unidos tem com o país, com a história do país, enfim, com tudo que envolve o patriotismo, mas eu acho que tem tantas formas de contar essa história, tem tantas formas de você conseguir de fato gerar um entretenimento interessante ali, que eu não acho também que é com um monte de animatrônico de presidente falando ali e de repente contando um pouco da história ali. Acho que poderia ter outras ideias, né? E ideias é o que não faltam dentro da Disney para poder fazer algo que fosse mais atrativo. E digo mais, queira ou não queira, a gente tá falando de um parque de diversão, e parque de diversão ele tem que atender todos os públicos. Eu não consigo ver uma criança achando aquilo interessante
brasileira,
né?
Então...
ainda mais,
né? Não, né?
É.
A americana ainda pode ter a ver algum valor histórico e tal, mas a brasileira que não entende uma palavra do falatório de um monte de homem de terno e gravata.
Uhum.
Exatamente. Então eu acho que poderia ser contada a história, poderia ter uma temática patriótica, mas eu acho que de repente fazendo algo totalmente diferente do que tem ali.
Tamo junto.
Bomba neles.
Implode. Eu vou só, meu parênteses é o seguinte, eu tô com medo que a Carol vai... Acho que ela não vai implodir nada, porque em tudo ela vê um valor, mas imagina.
Olha, a próxima agora é a que menos tem valor na Disney inteirinha, se pá, em Orlando.
Ai, meu Deus.
Se pudesse escolher uma de Orlando, seria essa que está no Magic Kingdom.
Ai, meu
que
Deus.
Que ninguém lembrou dela.
Ai, eita. Meu Deus do céu.
Gente, alguém tira o Buzz Lightyear daquele lugar, gente. Pelo amor de Deus.
Gente, é Carol! Ah, Carol!
Não!
Eu não sei o Buzz Lightyear. Não, não. Primeiro, não. Sim, tem que ser uma atração que a gente pode ir, e não uma atração que quebra sempre, né? Então, começa por aí.
Tanta coisa pior.
E, cara, aquilo é muito... Não dá pra você atirar direito no negócio. Não, mas eu tô irritada. Toda vez que eu Ela é a pessoa que mais quebra da Disney, de Orlando inteiro, é a Buzz Lightyear. Pelo amor... Não, é horrível. Eu não aguento mais. Nem olhar pra frente.
Ela não quebra mais que Splash Mountain, não é possível.
Ah, ela quebra.
Aí depois não sabe por que a gente não convida a Carol pro desafio, porque não é possível. Ela vem falar de Buzz Lightyear. Pô, não é possível.
Ela quebra.
Tem umas 18 atrações que eu demoliria antes do Buzz Lightyear.
Não.
Eu falei que vinha polêmica pela frente.
É, pois é.
Gente, aquele negócio é muito ruim de atirar. Muito ruim de atirar.
Concordo, não é bom. Mas tem umas 18 atrações piores que o Buzz Lightyear, porque não, dá pra ele demolir.
Mas aí, essas, a gente pelo menos consegue ir. O Buzz Lightyear a gente não consegue. Ela quebra sempre. Ela quebra o dia inteiro.
Você prefere ir no Hall do Presidente do que no Buzz Lightyear? Se você só pudesse em uma atração. Você tem o Hall dos Presidentes e você tem o Buzz Lightyear. Você escolhe o Hall dos Presidentes? Sincera, Carol.
Esse é o problema. Se eu escolhesse o Buzz Lightyear, não conseguiria ir. Então eu prefiro o Hall
dos Presidentes. Então põe ele na reforma.
Não, não, não. Ela tem que sair logo. Tá zicada essa atração. Tem que ir embora. Só quebra. Tá zicada já. Tira dali.
Se realmente eles forem implodir o Hall dos Presidentes, tem que ser um cara chamado Osama e ele vai falar Death to America e BOOM! Explode.
Ai, humor negro.
Eu tava pensando no Michael Moore aqui, que é assim que
pode ser também, pode ser também. Cara, eu pensei muito no Hall of Presidents, mas assim, em termos mais práticos, uma atração que eu odeio e ela ocupa um espaço muito maior do que a Hall of Presidents, que poderia dar origem a uma outra atração muito maior e melhor, é a Tomorrowland Speedway. Essa pra mim tinha que ir embora.
Fato.
Na verdade, a Disney perdeu uma oportunidade inacreditável de demolir ela e botar o Tron lá. Porque eles botaram o Tron no fundo do parque e aquele baita cobertura bonitona, colorida que tem. Quem já viu as imagens da Tron lá da Disneyland de Xangai? Ela tem um local de destaque na Tomorrowland de Xangai. Então ela é linda, porque ele fica com aquela cobertura toda iluminada, colorida e tal, bem no meio da área. No Magic Kingdom, eles jogaram ela lá no fundo do parque, no canto, atrás da Space Mountain. Ela vai ficar escondida, ela não vai ter um ponto de destaque. Agora, se eles demolissem a porcaria da Tomorrowland Speedway, que é uma atração chata, que não dá pra dirigir, não faz sentido aquele carro que ele não anda. Só faz barulho e tem cheiro de gasolina.
Não, mas ó, eu vou discordar.
Eles botam o Tron ali no meio da área, com aquele puta cobertura iluminada, ia ficar lindo aquele negócio no meio da Tomorrowland.
É.
Olha, eu não tinha lembrado, mas eu concordo.
Olha, eu vou já começar a discordar.
Ah, mas ô, Carol!
Olha, no último episódio do ano passado, do Expresso Orlando, a gente falou sobre motivos pra gente fazer uma viagem da Disney. E aí, teve um colega nosso, o Júlio, na verdade, ele contou uma história de uma senhora que ele trouxe pra cá, pra Disney, senhora Dona Giselda. Gente, essa história, eu fiquei emocionada com a história da Dona Giselda, que veio pra cá sozinha, com, sei lá, 70 anos, 60 anos, não sei quantos anos ela tem, mas porque o sonho dela era conhecer a Disney, todas as amigas dela falaram pra ela que ela não tinha mais idade pra isso, e ela veio sozinha no grupo da excursão. E aí, quando ela saiu dessa atração, ela chegou pra ele toda emocionada, falou assim: eu tô tão feliz, eu voltei a dirigir. Ai, gente, Dona Giselda voltou a dirigir. Ah, não, para. Não. E assim, uma coisa, eu não sei que é, porque geralmente quando é muito difícil querer perder os fogos do Magic Kingdom lá da frente. Mas se algum dia alguém quiser experimentar os fogos do Magic Kingdom de outros lugares do parque, o lá nessa atração é lindo! É maravilhosa a vista de lá dos fogos do Magic Kingdom. Então é um spot que a gente perderia de ver os fogos ali também.
É, você tá lá vendo a atração e pá! Alguém bate nas suas costas.
Não, porque não pode bater.
E além disso, tem uma vista maravilhosa pra Tomorrowland também. Eu acho muito bonito dali. Quando tá no pôr do sol, assim, é bem legal.
É bonito mesmo. É, eu tinha ficado em dúvida na Haunted Mansion e da Space Mountain, do Deixa Ficar, e nessa daí eu fiquei na dúvida do Hall of Presidents e do Speedway. Mas eu comecei a pensar aqui e definir pelo Hall of Presidents, mas o que o Fê falou aí da questão de repente aproveitar o espaço e tal, imaginem que ali daria pra demolir e não colocar uma outra atração, mas outras atrações.
Porque aquele espaço também
muito
tem
grande.
Tira o Buzz Lightyear, bota o Tron ali, tira o Monsters, o Stitch, o Buzz Lightyear, bota pra frente. 3 em 1, ó. Manda pra fora, pra longe.
Nossa, é o parque da Carol, esse é o pior parque do mundo. Se ela, se ela, ainda bem que ela não é gerente.
Vai ser o parque do Sideshow.
Vai.
Gente, eu considero mais do que só a ride em si, gente. Tem que considerar as outras coisas.
Dá pra ver que sim, mas... Não. A gente tá percebendo, mas... Na prática, né? Eu não iria no parque da Carol, não.
Você comentou essa história, né, Carol? Eu lembro que a primeira vez que eu fui lá pra Disney foi em 2013, né? E eu lembro que eu vi uma cena e foi exatamente lá na Speedway, que inclusive eu filmei, eu tenho esse vídeo até hoje, que tinha um senhor de aproximadamente uns 60 anos, acredito eu, que ele estava com o labrador dele, que ele era cego. Então o labrador dele era o guia dele. E teve toda uma movimentação ali dos funcionários do Magic Kingdom para conseguir colocar esse senhor dentro do carrinho junto com o cachorro dele, que ele queria ir com o cachorro dele. E aí os dois entraram na atração e ele fez todo o percurso lá, ele e o cachorro dele. Aí você comentou essa história agora e eu me recordei exatamente que foi nessa mesma atração.
Tá vendo? Ele deve ter ficado feliz, porque cego não pode dirigir. Então, assim, exato. Também o resgate para ele, se ele já enxergou antes, no caso. Né?
É, colocar cachorro em qualquer caso é covardia, eu concordo que... Aí é um apelo, entendeu? É uma sacanagem, não se põe cachorro em história. Eu vejo que o valor dessa atração é pra quem não guia. É pra criança,
mas
que
vai continuar
sonho.
Não guiando, porque aquilo lá não é guiar. Aquilo lá é se arrastar num trilho.
Eu concordo com você, eu não pus. Provavelmente porque eu não lembrei. Mas eu ainda acho que o Roda dos Presidentes é pior. Mas assim, eu não lembrei dela. Porque pra mim ela não existe. Porque eu nunca, uma vez eu gastei tempo lá. Mas ela tem esse valor pra esse público, pra quem não guia. Mas é só, né?
É um monte de liquidificador que você senta em cima, fica aquele barulho lá, aquele de gasolina.
Poluindo ainda.
Fica tremendo.
Os cortador de grama.
É porque eu vejo o Magic Kingdom como um parque muito cansativo, por ele ser muito grande, ter muita coisa pra fazer. Então esse tipo de atração, da mesma forma como o People Mover, por exemplo, eu acho uma atração que você vai relaxar, assim, vai vir o vento no seu rosto, é aquela coisa, sabe? Eu gosto dessa atração. Não acho ela das melhores, mas...
Ai, okay. Carol, você só decepciona.
A Carol, olha, eu sabia. Eu tinha certeza.
A minha decisão de não ter escolhido Speedway, sim, Hall of Presidents, foi justamente porque... Eu não posso ver só do meu ponto de vista. Eu imagino que para uma criança que nunca dirigiu um carro, imagina a sensação de estar ali sentado e de repente acelerando ali para ele estar dirigindo o carro, né? Pra gente não tem tanta adrenalina e emoção assim. Mas de repente para uma criança de 7, 8 anos, deve ser uma sensação bem diferente da nossa.
Vamos lá.
É, então, quando vocês chegarem no Magic Kingdom de novo e não puderem ir no Buzz Lightyear porque tá quebrado, vocês lembram de mim.
Cara, a gente nunca pegou o Buzz Lightyear quebrado. Nunca.
Nunca mesmo.
Desde 2009...
É sorte da vida. É só pra você discordar de mim.
Desde 2009, a gente vai praticamente todo ano. A gente nunca pegou o Buzz Lightyear quebrado. Hein? Nunca.
Nunca.
Zero.
Splash Mountain.
Splash Mountain praticamente não abre. O Buzz Lightyear a gente nunca pegou quebrado, tá?
É. Ele quebra tanto que a fila do Fast Pass do Buzz Lightyear é longa. A fila do Fast Pass do Buzz Lightyear, ela costuma durar o quê? Uma meia hora, 40 minutos. Ela
não,
sempre
não, cara,
é muito
não
longa.
Não é possível. A gente entra direto toda vez no Buzz Lightyear. A gente nunca pegou fila direito lá.
Claro, a fila é longa porque a atração é boa. É por isso.
Ah, deve ser.
Gente, pra mim ela é do meio. Ela não é das piores, não é das melhores. E ela tá boa no meio. É bom ter atração de meio.
Sim.
Chega de Buzz Lightyear.
Chega de meio.
Chega.
Bom, com essa então vamos pro próximo parque. A gente já ficou muito tempo no Magic Kingdom já.
Não.
Oh, menino.
Vamos lá agora então começar. Vando, começa você, Epcot. A atração que você mantém, que não mexe, deixa de que tá.
Tô aqui dentro do Skyline, aqui indo pro Epcot, tá? Deixa eu ver aqui.
Boa.
Essa daqui pra mim foi fácil, seu Soarin', com certeza.
Ah, essa é unânime, não, gente.
Unânime, também a minha.
É, porque acho que a sensação de estar naquela atração ali, talvez tenha uma que se aproxime um pouco dessa, que tá em outro parque, que eu não vou comentar agora, depois a gente entra nesse tema. Mas aquela sensação de você estar ali num ambiente que de fato te projeta dentro daquele universo de países que você está passando e atrações turísticas. E essa ideia da Disney de repente colocar outras sensações ali de você sentir o cheiro e tudo, a atração é perfeita. É, para mim é indescritível a sensação de poder ir naquela atração. Quem vai a primeira vez nunca mais esquece.
É verdade. E a gente fica arrepiado quando você desce assim, e aí as pessoas que nunca foram começam a aplaudir, assim, de tão emocionadas que elas estão. Eu fico, ai meu Deus, eu sai não.
Maravilhoso. Eu só colocaria um ponto de atenção que seria muito interessante se de tempos em tempos a Disney se preocupasse em mudar o vídeo lá, né? O filme que eles acabam fazendo lá, colocando outros pontos turísticos, ou de repente até pensar em alguma outra coisa diferente, até de país e pontos turísticos, não sei. Mas é que seria interessante porque com o tempo, de repente, acaba, né? Você já até decora lá o que já tem lá, o que vai acontecer. Então, se de repente, de tempos em tempos, a Disney tiver essa sacada de trocar o vídeo, aí vai ficar, meu Deus do céu, aí vai ficar mais do que perfeito.
É, eu confesso que eu preferia o vídeo original porque eu achava ele mais real. Eu acho que essa versão atual tem muito vídeo fakezinho de computação só, e aí isso às vezes me tira um pouco da imersão que tá dando ali, mas... É, eu concordo. É isso aí. E aí, Julia, sua? Também é sorry?
Também é sorry, mas acho que tem algumas... Só os comentários é o seguinte. Pensando nas atrações do Epcot, não tem muita opção.
É.
Na verdade, eu ficaria entre ela e a Test Track. Eu acho que são as duas top atrações que eu não... Que eu acho que as duas são as que têm que ser mantidas. Então, eu não vi muitas opções, né? Mas eu concordo que o filme anterior era melhor, mas ao mesmo tempo, acho que ele... Esse filme é legal, ele é global, mas podia ter um... Eu pus sorry. Eu amo aquela atração. Mas realmente, quando você pensa que muitos daqueles vídeos são computador, eu acho que perde um pouco o charme que o anterior tinha. Porque a anterior, da Califórnia, é filmado na raça. Uhum. Uma outra coisinha lá era digitalizada. Esse não, tem cenário inteiro que é
cenário
digitalizado.
Cenário inteiro que é digital, exatamente.
É verdade.
Isso me dá, assim, uma... Mas a atração é perfeita.
É maravilhosa, gente. Sem defeito.
É perfeita. É a minha escolha também. Mas também ela foi beneficiada porque lá não tem tantas atrações que eu acho que se põe nesse rol dos perfeitas.
Um outro comentário que eu gostaria de fazer sobre essa atração também é a questão da posição onde você fica na atração, né? Porque dependendo da posição que você consegue sentar ali... Se você consegue pegar mais no meio, ali naquelas posições do meio, e não nas primeiras fileiras e tal, a sua experiência, ela é bem diferente do que quem senta nas pontas. Eu já tive o desprazer de sentar muito na ponta, né, na última fileira ali, lá embaixo, e aí foi um pouco ruim a experiência. Porque...
Ai, gente, eu sempre peço pra ficar na primeira.
É, mas alguém vai ficar na ponta, entendeu?
Alguns mal-humorados não deixam, não, a gente já pegou, algumas vezes fizeram cara feia. Mas eu concordo, quem ficar na ponta vê a Torre Eiffel parecendo um arco, né?
É, exatamente.
Assim, olha a Torre Eiffel... Você...
E outra, aí sem querer você olha pro lado, assim, você vê um braço mecânico preto, assim, levantando e tal, você quebra o clima na hora, né? Então, seria interessante se de alguma forma eles conseguissem fazer uma melhoria nessa atração, que pudesse de repente expandir um pouco mais aquela tela ali, de fato impossibilitasse que quem sente aí nas pontas não tenha o desprazer e tenha a mesma experiência de quem senta mais no centro da atração.
É um bom ponto.
Sim, mas ao mesmo tempo é muito, assim, lógico que às vezes fica impossível de você não perceber. Mas ao mesmo tempo eu acho que também é você tentar, quem sabe já disso, né, tentar não olhar. Porque, por exemplo, a primeira vez que eu fui olhar na sala da Flight of Passage, eu fiquei tão frustrada. É tão bizarro. Então, assim, não, eu sempre me forço. Não, não importa onde eu estou sentada, eu vou olhar só pra frente. Eu não quero saber de olhar pra mais lugar nenhum.
Mas eu vou, da próxima vez, eu vou tentar pedir. É que talvez, Carol, você, com essa vozinha aí toda meiga e tal, só não, claro, pode sentar meio. Se eu for pedir lá, acho que é capaz de ficar falando, ou você quer ir ou você não quer.
Ah,
quer,
mas quem faz cara feia pra mim, eu faço cara mais feia ainda. Eu quero a primeira fila. É, pra mim, a Soaring é uma das melhores da Disney, então, sem defeitos, maravilhosa.
Você também manteria a Soaring?
Também.
Eu não coloquei a Soaring aqui, assim, como a Ju falou, a quantidade de atrações na época é meio reduzida, então suas opções ficam meio complicadas, mas pelo fato de eu achar que a Soaring é mais legal a original, então eu diria que, assim, se eles pudessem melhorar o vídeo pra tirar aquela cara mais de vídeo de computação e tentar deixar, ou sei lá, melhorar a renderização, sei lá o quê, pra mim isso consta como uma melhoria. Então, na verdade, ele estaria na segunda categoria, mas eu não pus ele lá. Então, assim, dentro dos que tá hoje, eu falo assim, tá bom do jeito que tá, não precisa mexer, pra mim é o Test Track. Ainda mais, assim, aquele começo que você projeta o carro e tal, aquilo lá, às vezes, é meio bastante, mas se você quiser, você pula. Você passa reto e vai pra fila no final, você não precisa nem ficar lá. Então, o Test Track, ele tem velocidade, ele é divertido, ele tem um visual interessante no começo, né? Eu até lembro um pouquinho o Tron, quando entrava no filme do Tron. Eu gosto dessa versão atual mais do que a versão original, que ela tinha uma cara meio de mundo de bique, uma meio esquisita. A música, eu adoro a música dessa atração, a música da fila dela, eu acho maravilhosa. Eu sempre fico viajando naquela música, então, pra mim, o Test Track é aquela que hoje não mexo. Deixa lá do jeito que tá bonitinho, não encosta.
É, eu tô entre as duas, então eu concordo.
Eu também concordo, é uma decisão difícil.
E aí, Ivano, qual que você reformaria, então?
Reformaria, o Epcot realmente é um parque bem difícil de a gente pensar, porque não tem muitas atrações. Mas eu coloquei aqui a Grand Fiesta Tour, os Três Cavaleiros.
Imagina! Você acha que tá...
Quase nada, né?
Imagina! Nada. Tá tudo bem lá!
Os animatrônicos estão falecendo aos poucos.
E eles estão pondo um vaso com um chapéu pra cobrir o corpo.
Coitados!
Não, e não sei se vocês viram a semana passada... Que tiraram os três.
Tiraram os três, botaram os cartazes, né?
É, exatamente. Daqui a pouco vão tirar os cartazes, vão colocar três gibis lá, um de cada personagem lá. Mas assim, ó, primeiro, eu acho que aquele ambiente ali do México, quando você entra ali naquela pirâmide, eu sempre fico uns 10 minutos olhando para aquele céu e tentando acreditar que aquilo realmente não é de verdade, porque é impressionante como eles conseguiram reproduzir todo aquele cenário ali, todo aquele efeito, né, no céu. Eu acho tão lindo aquilo lá. Fora também a questão do restaurante ali, enfim, eu acho
aquela aquele restaurante área... maravilhoso, meu Deus. Melhor país, né, da época tinha isso.
E eles tiveram a inteligência de colocar o restaurante naquela posição e próximo, né, ao lago ali da atração. Então, eu acho que a Disney foi tão certeira em cada detalhe que eles fizeram ali dentro daquele pavilhão. Mas mais do que isso também, falando agora um pouco da atração, eu acho a atração boa, eu acho a ideia interessante, mas também, da mesma forma que os outros, eu tiraria aquelas TVs de plasma lá, que fica enfiada no meio daquelas rochas lá, tiraria essas outras, aqueles outros animatronics ali que tem, que já também já passou da hora já, e colocaria algo novo ali. São três personagens que têm bastante força, né, dentro do cenário aí da Disney, etc. Tem história, e eu acho que ficaria bem interessante se eles fizessem uma reforma nessa atração.
E aí, concordo. Eu pus a Spaceship Earth. Acho que precisamos de um celular lá, né? Porque a última atualização da comunicação é no computador da garagem.
Da garagem do Bill Gates.
E acho que tá faltando uma pequena coisinha chamada internet e uma outra coisinha chamada celular na mão de alguém lá. Então, eu acho que tem que ter, né?
Mas a Spaceship Earth, eu acho que a reforma que ela vai ter, eventualmente, sei lá, né, como é que vai ser agora... Mas a ideia da reforma dela, tô super empolgada. Eu acho que vai ficar maravilhoso.
Não, também. Não, eu assim, eu sei que ela já tá comprometida com uma reforma, mas na minha cabeça, assim, eu falo, gente, isso que eu falei lá no Carrossel do Progresso, né? Eu acho que a Spaceship Earth, em termos de, conteúdo, de evolução e tal, eu sei que o tema aqui é comunicação e lá é família casa, né? Mas aqui é muito melhor, né? É tão mais forte.
Ah, sim.
A gente, eu falei que o ia completar depois, lembra? Então, é porque lá no o Carrossel do Progresso é maçante. Aqui ele é uma história, mas é muito legal. Então, assim, vai, reforma, mas mantém, pelo amor de Deus, aqueles trechos da história que são lindos. É muito legal, mas precisa atualizar, porque a história da comunicação nunca evoluiu tanto. Então, eu tenho grandes expectativas para a reforma, mas eu acho que ela é um exemplo de como dá para fazer alguma coisa educativa, etc., que seria, vai, um equivalente em outra temática mais do Carrossel do Progresso, mas muito melhor.
É, ela precisa de uma reforma, de uma continuação. Eles não precisam tanto refazer o que tá lá, eles precisam continuar mais, né?
É possível que eles façam.
Alguma coisa vão fazer.
Mas já tá muito... O Gates lá no computador na Califórnia tá com... já tá um pouquinho velho.
Até nas primeiras imagens conceituais que eles soltaram da reforma, tem as imagens das cenas existentes, com os efeitos de luz, umas coisas bonitinhas, mas assim, eles melhoraram, eles não mudaram.
Ótimo. Não precisa mudar.
E o que eu acho mais importante, na verdade, é continuar, é terminar a história então, ali.
Porque tem espaço, né? A gente falou disso.
Na verdade, já existiu nas interações antigas dela, tinha muito mais coisa aqui. Hoje eles esconderam, tem muita coisa na escondida
descida,
lá.
Né? Na descida lá, teria espaço.
Sim.
Então, tem que ser, vai pro programa, põe lá, internet, celular, ICQ,
ICQ?
Começa com ICQ, Orkut.
Se for seguir a atualização de tudo, vai precisar construir uma outra Spaceship Earth, porque as coisas vão evoluindo, e sei lá, né, até onde que a gente vai chegar na comunicação.
Faz uma outra esfera em cima dela e fica Spaceship 8.
Então, faz uma...
Spaceship 8.
Aquele final merecia, né, a parte que aparece a Terra e tal, talvez ali poderia ter uma tecnologia mais avançada também.
É, tem que ter, né?
O que eu não consigo entender é porque eles demoraram tanto, né, pra fazer isso. É uma coisa tão óbvia. E outra, a gente tá falando que celular, internet, etc., não entrou em 2020 aí na humanidade, né? Então eu não consigo entender porque é tanto tempo, né, pra poder tomar essa decisão e fazer essa reforma. Dinheiro...
É porque o Epcot não precisa só disso, né? Toda coisa que precisa de reforma, tadinho do meu Epcot.
Eu entendo a fila dos parques, né? Que o Epcot, pra variar, tirou o canudo curto, né? Na brincadeira, mas era pra acontecer, mas realmente. Não tem internet! A evolução da comunicação não tem internet!
Exato.
O celular, o smartphone é mais assim, né? Sei lá, 10 anos pra cá? 8 anos pra cá, mais ou menos, smartphone? 10 anos, mais ou menos, né?
10 anos.
Foi em 2007, uns 13 anos.
Mas internet já faz uns 20, vai, pô.
Uhum. É, mas eu concordo com a Carol. Lá é um parque que tem muita coisa pra fazer realmente, né? Tem, enfim, tem pavilhões, tem atrações, etc. Mas o ponto pra mim que me chama a atenção é porque é uma coisa óbvia, entendeu? É assim, tem outras reformas que você precisa fazer ali, que é interessante, que vai ficar mais legalzinha e tal. Mas ali é uma questão óbvia, é uma questão, como o Fê falou, é uma questão de sequência da história ali, né? Que até agora tá meio capenga, né?
Tadinho, meu Epcot precisa de atenção.
Precisa de amor.
A minha, gente, alguém precisa fazer o nosso queridinho do Figment ter mais amor. E aí, eu acho que eu quero reformar a Journey to Imagination. Porque, né, ela precisa ser uma atração, gente. O símbolo do parque não tem uma atração que preste. Por favor, né? Então, eu acho que, na verdade, é isso. Tem que se reformar ali, refazer tudo naquela atração. Faz do zero.
É, eu tava na dúvida entre derrubar ela ou reformar ela. Mas, realmente, o Figment, ele já teve, né, no seu passado, muita glória no Epcot. E hoje em dia, ele tá relegado a uma das piores atrações de toda a Disney World, né? É, eu acho que ele merecia uma reforma, não só demolir. Eu acho que ele merecia ser reformado pra ter uma outra oportunidade de aparecer melhor.
Exato. É, e faz igual que eles querem fazer com a Spaceship Earth, tipo, ficar 2 anos lá, porque vai trocar tudo.
Isso,
então,
vai
troca tudo,
geral.
Só que com o tema do Figment ainda, Imagination, deixa esse mesmo tema, pega essa linha, só que de outra maneira.
Com certeza.
É isso que eu queria.
Eu tô com você, eu vou Figment também. Bom, e pra matar, a atração que você derrubaria e fazer outra?
Ai, gente, eu já tô até nervosa.
Eu coloquei aquela atração... Nossa, tem tantas, mas eu coloquei aquela atração do... do Canadá. Aquela Circle Vision lá, que é 360.
Nossa, sabe? Eu nunca nem vi essa atração aí.
Ah, eu gostei mais dela do que da acho que as outras duas. Eu gostei mais da do Canadá do que a da França e da China.
Ela era engraçadinha, né?
Ela era engraçada. É que agora mudou, né?
Mudou, é.
A gente não viu a nova, mas eu achava ela melhor do que a da França e da China.
É, a nova eu também não tive a oportunidade de ver, mas não sei. Eu acho que é legal. É o que você falou, Ju. Eu achei legalzinha. E é isso. Não, nada que realmente falasse, poxa, essa atração não pode sair do parque, etc. Eu acho que daria... Quando a gente fala em Canadá, tem tantas coisas lá e tantas coisas diferentes que poderiam ser feitas ali, que eu não sei se, de repente, alguma ideia diferente naquele espaço ali ia chamar mais atenção. Não sei.
Uhum.
Talvez fazer um Niagara Falls lá em tamanho real.
Tamanho real? Pensando pequeno, hein? Tá com budget, hein?
Ou uma boat ride, né? Como se tivesse...
Olha, eu pensei no boat ride.
Não, barril. Passei de barril no Niagara.
Barril no Niagara.
Ah, claro, como não?
Pronto, faz uma parceria lá, uma collab lá com o pessoal da Universo. Coloca o pica-pau lá também durante um tempo.
Boa! Já é. Claro, tá bem fácil de fazer tudo isso aí. eu vou. Olha, eu pus uma que eu, pensando no que você e a Carol falaram, eu talvez me arrependi, talvez.
O Figment,
claro. Mas realmente.
Mas é um grande candidato também.
Não, assim, não, mas eu não pensei no valor do Figment.
Tadinho do Figment.
Quando eu pensei, eu só pensei na atração, que é uma porcaria. Mas no valor do Figment. Eu talvez tenha mudado de ideia quando vocês falaram. E realmente, eu acho que o Figment merecia uma atração melhor. Então, na verdade, eu discordei. Eu acatei a opinião de vocês. Porque eu sou uma pessoa flexível. E quando vocês falavam, eu pensei. Eu falei, pô, tadinho do Figment.
Lá vem.
Eu acho que eu vou... Não... A minha resposta é Figment, mas eu acho que eu reavaliei. E... Eu me arrependi. Eu acho que ele merece uma atração boa lá. Mas boa. Boa mesmo. Não aquilo lá.
Não aquela porcaria.
Porque você tem cinco. Vamos explorar os cinco sentidos. Aqui estão três, mas agora desencana que não dá pra fazer paladar e tato. Então vamos seguir com a vida. Basicamente isso.
Vai pra lá, vira a cara de cabeça pra baixo, tá bom. Uau, imaginação.
Tá bom. Tá bom. Não tem como fazer paladar e tato? Ah, vamos virar a cara de cabeça pra baixo, tá ótimo.
Pois é.
É que eu acho que é que o Epcot tem muitas atrações que ficaram muito antigas, né? É um parque antigo que não passou pelas mesmas reformas, inovações, etc. Agora vai passar, né? Mais que os outros parques passaram, né? Apesar do Prototype of Tomorrow tá of Yesterday, né? Porque o Tomorrow não tem mais nada lá.
Pode crer. A minha atração que eu implodiria pra fazer outra coisa melhor no lugar tá ali do lado do Figment, que é aquele cinema lá onde passa os curtas da Pixar.
Nossa! Felipe, vou concordar com você agora.
Ah, olha só que coisa boa.
Tinha esquecido disso? Tinha esquecido.
Porque, assim, cara, é um cineminha pra você ver as mesmas coisas que hoje já tem no Disney Plus. Talvez antes do Disney Plus aparecer. Até valia a pena, mas aquilo é um negócio tão tapa-buraco, tão desnecessário, que não tem por que estar dentro de um parque aquilo lá. Ah, é ruim? Não, não é ruim, mas ele só é... Então, poxa, derruba aquilo lá e faz um negócio melhor, faz um negócio único, uma experiência única que você só pode ter dentro da porcaria do Epcot, entendeu? Não um cineminha pra você ver curta da Pixar que você assiste na sua casa no Disney Plus, entendeu?
Uhum. E eu fico pensando assim, o que acontece com o Epcot, na minha opinião? A maioria das atrações ali, elas merecem serem reformadas, mas não necessariamente acaba com elas. Principalmente porque, assim, por exemplo, quando eu tava pensando nisso, eu pensei, Mission Space. Porque eu particularmente, não me sinto bem no Mission Space, acho uma sensação horrível. Mas a Mission Space faz muito sentido estar ali. Ela tem a ver com o Epcot, ela tem tudo a ver de estar ali, entendeu? Então, as coisas do Epcot, geralmente, elas têm um sentido muito grande por elas estarem onde elas estão. E essa daí, não.
É, não faz sentido.
Essa daí, não tem. Então, essa é uma boa candidata.
Derruba aquele negócio e faz outra coisa melhor no lugar. Se tivesse Exato. O Captain Neil do Michael Jackson, continua derrubando porque era uma porcaria aquilo. La 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 Vamos lá, próximo parque, Hollywood Studios.
Deixa o Carol começar.
Deixa o Carol, começa você então, Carol.
Não, não me deixa começar com o Hollywood Studios.
Tá, então eu começo.
Nossa, dependendo do que ela falou, a gente derruba.
Derruba, hein?
Você não quer terminar o Hollywood Studios ser por último, que eu tô assistindo que eu vou ser expulsa desse.
Meu Deus do céu, se ela falou pra demolir a torre, eu vou matar ela.
Então deixa eu começar no Hollywood Studios, vai. É, bom, fica óbvio. Torre do Terror, não tem mais o que falar. Próximo.
Torre do Terror, próximo.
Carol, vai você. E agora?
Olha, eu gosto muito de várias atrações lá, mas se eu falasse assim, ah não, por exemplo, Aerosmith, mas aí se você falou Aerosmith, então peraí que a gente vai mexer aqui na Torre do Terror. Não pode. Então, eu penso uma atração que não pode mexer, eu concordo com vocês, é a Torre do Terror, não pode mexer.
Ah, bom. Eu tava com medo.
Tô concordando, tá? Eu tô falando pra vocês de gostarem de mim, e aí depois vocês não ficarem com raiva de mim, tá?
Então. Bom, ela vai implodir o Galaxy Z, né? É, o Millennium Falcon, o outro lá. O Rise of the Resistance. Se prepara, é com você a treta, porque se ela já liberou a torre, é porque a treta é com você.
Entendi. E aí, mano?
Segue o baile, né? Isso aqui é indiscutível. A torre, com certeza.
Primeiro,
né?
Consenso.
Nem rela.
Eu concordo.
Não chega nem perto com a chave de fenda, com marreta, nada.
Nada.
A gente vai pra cima.
É, exatamente.
Apoiado.
Vai ter treta.
A única porém da torre, que na verdade era um upgrade que ela merece, é a loja. Tinha que ser uma paulada de produto da torre, sem Jack, porque aquela loja lá é um...
Elas jogam qualquer tralha lá dentro.
Qualquer tralha, mais ou menos de terror, eles enfiam lá naquela loja.
Ai, mas tem tanta coisa bonitinha lá, eu acho tão bonitinha. Tudo bem, precisava ter mais coisa personalizada da torre.
Exato,
é
isso, exato.
Torre merecia um lojão da torre, porque eu ia comprar tudo. Eu ia gastar quase tanto que eu já gastei no Harry Potter. Porque eu tenho tudo praticamente já que tem naquela loja. É pouca coisa. Então eu acho que a única coisa da torre é pra ainda que ela merecia a loja porreta. Lembra que era pra ter um bar?
Era pra ter um bar, eles desistiram.
Ah, interessante. Isso que a Ju falou é verdade. Você sai da torre ali, da atração, aí você começa a olhar ali na loja ali as prateleiras. Aí você olha, tem aquela campainha pra você comprar. Aí você olha pro lado, aí tem uma toalha da torre. Aí você vai andando, aí já começa a aparecer algumas coisas do Jack. Aí você anda mais um pouco, começa a aparecer algumas coisas que sobraram do Halloween,
isso,
lá da Disney.
É bem isso, mano.
Aí você anda mais um pouco, você começa a achar até algumas coisas do Halloween Horror Night lá da Universal.
Stranger Things, né?
Exato. Ok, vamos lá agora então. Reforma? Pô, você sabe que eu me peguei, né? Agora eu fiquei
essa foi a que eu mais demorei pra escolher.
Essa foi a mais difícil mesmo.
Reforma do Hollywood Studios.
É do Hollywood Studios, é que eu fiquei mais complicado aqui.
Eu posso começar essa, se você quiser.
Bom, vamos lá, começa.
Não, então, eu acho que tinha que... Assim, eu gosto muito dos showzinhos do Hollywood Studios, mas um showzinho que eu acho muito bonitinho, mas que ele é velho, cara, assim, aí a gente fica, poxa, é o da Little Mermaid. Eu acho que aquele showzinho merecia passar por uma reforma, ser renovado, porque eu acho que faz sentido ter um showzinho da Pequena Sereia ali. Eu acho bonitinho ter as atrizes, o ator e tal. Gostaria que pudessem fazer uma reforma ali, fazer uma coisa decente e atual pra ali.
Ah, eu gosto dele, do jeito que ele é, sabia?
E tinha que chamar uma atriz que sabe cantar também, no caso.
Ai, mas a menina sabe. Bom, pelo menos as que eu vou ver...
Que você viu, você teve sorte. As últimas que eu vi, pelo amor de Deus. Eu não virava cadeira, não, The Voice.
A atração que eu reformaria é a Millennium Falcon Smuggler's Run.
Ah, como você colou aqui do meu...
Sério? Você botou isso?
É, claro. Você tá colando, é óbvio que você sabe o que eu
pensei. Eu não vi o seu. Eu não vi o seu. Por que que eu digo que ela precisa ser reformada? Não é que ela precisa ser reformada, ela precisa ser... ela precisa receber um update. Eu acho que ela tem uma possibilidade de ser... De ter uma repetibilidade muito maior... Se eles fizessem com ela a mesma coisa que, por exemplo, tem no Star Tours, que são missões diferentes, missões aleatórias. Porque aqui tem hoje lá, vai, ela é curta até, vai, você pilota rapidinho, e você vai repetir, você repetiu 3 vezes, você meio que já decorou tudo, e acaba sendo até fácil de pilotar lá. Se ela tivesse, sei lá, umas 5, vai, missões diferentes que aleatórias, que cada vez que você vai, você não sabe qual que vai cair, ia ser bem mais legal, ia lembrar mais um videogame, assim... e daria um fator de repetibilidade maior e daria até uma concorrência um pouco maior ali pro Rise of the Resistance, não ficar com aquela loucura de todo mundo só cair nela. E apesar de acho que a Millennium Falcon sempre ter bastante fila, eu acho que ela seria mais querida pelos fãs se tivesse mais missões, até de épocas diferentes, onde você acompanha personagens diferentes. Uma você acompanha o Han Solo, outra você acompanha o Lando Calrissian, sabe? Outra você vai com o Chewbacca. Então talvez se tivesse uma coisa dessa...
Uma boa ideia.
Acho que seria legal. Então eu colocaria a Millennium Falcon aí na brincadeira.
Ah, agora que você copiou a minha, eu colocaria a Millennium Falcon também. Eu acho ela muito sem graça. É, não dá pra entender nada do que tá acontecendo naquele filme. Quando
acho que
você...
dá.
Ah, não dá pra entender nada. Quando você cai com gente desconhecida e tonta na sua nave, também não dá pra fazer nada. Mas também, mesmo que se soubesse todo mundo fazer o que quer fazer, não dá pra saber o que quer fazer. É, acho que a ideia é boa, mas a forma que foi feita poderia ser... acho que seria mais interessante, sei lá, de outras formas, ou mais interativo. Sei lá, talvez uma coisa mais Toy Story Mania. Uma coisa que você realmente entende o que você tem que fazer.
Você entende o que tem que fazer.
E
você...
que talvez seja mais individual, porque realmente você... Quantas... Brasileiro vai em 6 pra lá? Não, a gente sempre vai de casal. Então a gente tá sempre com os panaca, criança berrando. A última vez que a gente foi, eu olhei pro lado, a menina do meu lado tava jogando o celular. Tipo, como é que... Sabe, assim? Então, assim, eu acho que ela não ficou uma atração interessante. Eu acho que... Você vê, o Toy Story Mania é a atração interativa perfeita. Você sabe pra onde seu disquinho vai, você sabe pra onde você tem que apontar, a jogabilidade dela é muito divertida e faz ser emocionante. Eu acho que se eles queriam fazer uma coisa com jogabilidade, eles tinham que ter pego uma coisa assim, mais com essa cara, sei lá, se vira. Não, eu não sou, não ganho pra isso.
Não concordo.
Não ganho pra ser engenheiro.
Ô Ju, essa menina aí mora a 2 quadras do parque, lá tá todo dia lá, por isso que ela não tava pouco se importando. A gente que se ferra aqui, que a gente sai do Brasil pra ir lá na atração.
A gente que se ferra, lá se matando pra apertar o treco, a menina no celular fala, toma banho.
A gente tem um dia de parque na vida, no ano, a gente tem que enfrentar a fila pra ir lá, e a menina mora a 2 quadras do parque, aí entra lá e fica mexendo no celular. É,
foi mesmo.
A minha pode gerar pode soar como um contraditório que eu vou dizer agora, mas eu vou explicar, tá? Eu coloquei a Muppets. Mas por que eu coloquei a Muppets? Como muitas atrações que a gente conhece, é uma atração que ela é cômica, ela tem um vídeo e que tem diversas piadas, seja até mesmo antes de entrar na atração lá e etc. E o que acontece? Com o tempo, né, as piadas já não te trazem mais a mesma graça do que trazia quando você foi a primeira, segunda e terceira vez, né? Então eu acho que ela é uma excelente atração, eu acho que é uma excelente ideia, mas eu acho que eles têm que trocar o vídeo. Eu acho que eles deveriam refazer ali com uma nova história, com uma outra temática, manter, obviamente, a ideia principal da atração, mas eu acho que seria bem legal se eles explorassem outro tema, e a gente fala de Muppets. Muppets tem tanta coisa para explorar, né? Tem tantas ideias que, de repente, vale a pena ali eles trazerem para a atração lá. Que
mas Muppets é demais, né? Muppets é muito bom.
Muito bom.
Mas eu concordo, assim, eu acho que pra quem já repetiu muitas vezes, acaba ficando... Eu sou trouxa, eu sou meio bobo, bocó, e eu sempre rio das mesmas piadas deles, porque eu sou bocó. Mas talvez, sei lá, uma atualização não seria mal. Não seria,
não seria mal, mas continuar, porque é
continuar,
muito legal.
Continuar, exatamente.
É, não sai de lá, é só mudar o vídeo.
O Muppets, ele ficou numa posição ingrata, porque ele tá entre Star Tours e a Galaxy Z. Geograficamente, exato. Tem um problema ali, Porque era óbvio que a Star Tours tinha que ser meio que na porta do Galaxy Z, pra fazer uma coisa meio Hogwarts Express, porque é na porta, né, da entrada do Diagon Alley, o King's Cross do Diagon Alley, e o, né, teria essa conexão, só que aí você tá no Star Tours, que é uma viagem intergaláctica, aí você passa pela Muppet Area, né, então eu acho essa parte também meio, eles tinham que trocar, eles tinham que inverter, pôr o Muppet pra cá e o Star Tours pra lá.
Mas isso me dá medo, viu, Ju, quando eu penso nisso que você falou, e eu já pensei, eu fico com medo de um dia a Disney cismar e falar, não, essa atração tá atrapalhando aqui, vamos tirar, e depois outro dia a gente pensa aí que a gente vai fazer, e de repente coloca uma outra atração ali de Star Wars, sei lá.
É, eu já pensei nisso também. Acho que agora com pandemia e não vai... Acho que a pandemia livrou isso aí de acontecer tão cedo, mas... E também Galaxy Dash não bombou daquele jeito que tá, nossa, estamos vendendo tudo, né? Podia virar uma loja, podia virar uma coisa assim. Acho que eles... agora eles vão segurar. Eles mas vão eu segurar. Já pensei nisso também. Porque faz todo sentido ser Star Tours emendado na Galaxy Z.
Faz.
E ó, tá lá o Muppet, o Caco, o Kermit, no meio.
Mas peguei. I think we're going to be demolished here. The Star Wars are coming.
Bom, vamos lá. O último aqui agora. Demoli faz outra nova no Hollywood Studios. Pra mim é fácil. É Indiana Jones, o showzinho do teatro Indiana Jones. Aquele teatro é gigantesco. Eu acho que ele também já passou do prazo de validade.
Verdade.
Não é ruim, mas assim.
Deu, né?
Eu acho que assim, em termos de pra quem até já foi uma vez e tal, e mesmo pra quem nunca foi, já viu o vídeo, já sabe que o turista russo é um dublê infiltrado, sabe? Poxa, é uma área tão grande que daria pra fazer uma outra atração super legal ali. Então, sei lá, pra mim acho que Indiana Jones já rodou o tempo que precisava ter rodado e pode fazer outro lugar.
É, eu não é a que eu escolhi, mas eu concordo com você.
Sim,
com
eu concordo
coração.
Também.
É, porque eu amo Indiana Jones.
É a que eu escolhi.
É a que você escolheu.
É a que eu escolhi. Eu acho que essas atrações, como era o movie, o do carro também, que já não tem mais, se você for avaliar, ela é uma atração de 45 minutos, que na verdade a parte divertida dela gira em torno de 8. O resto é uma pessoa estridente berrando no microfone. Então o custo-benefício não vale. Você viu uma vez, tá visto, e pra mim acho que já deu também. É. Acho que essa minha...
Ela nem tem tantos horários também, né? Como Frozen.
Não tem. É muito longo,
muito grande.
Muito grande, muita preparação.
Não, cabe muita gente junta no teatro.
Pega
então,
fogo, isso aqui.
Deve ter gasto pra fazer.
Sim.
É.
Ou se não, trazer alguma atração no lugar dessa do Indiana Jones, que nem tem na Califórnia lá, Indiana Jones de lá.
Nossa, sim, aquela atração do Indiana Jones é maravilhosa. Aquilo seria perfeito.
Aí ia ser legal.
Eu acho que eu ia querer roubar nessa daí. Eu tinha esquecido do Indiana Jones. Ela é tão ruim que eu tinha esquecido dela.
Vai, qual você pôs?
Aqui eu coloquei, gente, desculpa, mas é Star Tours. Entendeu? Eu não acho que a Star Tours tem mais propósito de estar ali. O que, que tem a ver o negócio do Star Wars ali? Aí lá do outro lado tem a Galaxy Z, não tem nada. Eu acho que ela compete com a Smuggler's Run. Eu acho que ela compete com ela... Elas são bem parecidas e que poderia usar aquele espaço todo ali juntando então com Indiana Jones para fazer outra coisa do parque e sair dali.
Você que convidou a Carol, agora responde.
Falar o quê? Já até sabia que ela tem problemas com Star Tours, então...
O Fê tá decepcionadíssimo.
Eu acho que ele tá assim porque ele no fundo concorda comigo.
Não, você concorda
eu
com
acho
ela.
Que é isso.
Não podia discordar
mas
mais.
Mas o que o Star Tours tá fazendo ali? Me
deixa
fala,
o Star Tours
é quieto,
não mexe nele. Não mexe nele.
Eu vou defender o Star Tours, apesar de não ser Star Wars maluca. Eu gosto mais do Star Tours do que do Millennium Falcon. Eu acho bem mais divertido o Star Tours. Eu acho, só uma defesa.
Eu concordo até com você, só que o que eu quero dizer é mais assim, o propósito dela tá ali, entendeu? Pra mim não faz sentido, ela devia ter... Ou então troca, inverte, sabe? Tira a Smuggler's Run fora e bota a Star Tours lá e elimina a outra. Mas é porque pra mim elas são muito parecidas, não tem, sabe, duas atrações muito iguais do Star Wars. Em lugar diferente, fora da área, sei lá. Não,
Carol, eu acho que você tá errada. Não, eu acho que você tá errada. Sabe por quê? Porque, assim, como eu falei lá também do Buzz Lightyear, eu vejo a Star Tours como uma atração mediana. Ela tá no meio. Ela não é pior. Tem tanta coisa ruim no parque pra tirar, né? A minha visão é essa. Por isso que, tipo, tem aqueles... O clube Disney... Coisa que a gente nem vai, sabe? Clube da Disney... Tem. Eu vejo mais aquele do Carros lá. Alguém já foi naquele negócio lá? Sabe?
Nossa, não. Ju, desculpa, mundo. Desculpa. Tira do Carros, tá? Não, desculpa.
Viu? Ganhei, Fê. Toca aqui.
Nossa, eu nem lembrava que tinha.
Convenci ela, deixa você estar torcendo.
Tira do Carros. Não. Deixa Indiana Jones até, só tira essa atração do carro. Não, obrigada, Ju. É uma coisa mais inútil que a Disney já fez essa atração do carro.
Viu, Fê? Você me deve essa, hein?
Boa, boa. Ganhamos. E aí, Wanda, e você?
Eu coloquei, na verdade eu nem sei mais o que tem lá, porque cada hora eu invento colocar um negócio lá, que é aquele teatro que já teve American Idol, já teve Frozen, acho que agora...
Acho que é Frozen.
É o Frozen ainda.
É o Singalong.
É o Singalong do Frozen.
É, então, é, eu acho que aquele espaço lá, eles só ficam inventando esses showzinhos e colocando lá, porque acho que alguém tem dó de demolir aquilo ali e utilizar aquele espaço ali.
É um espaço tão central no parque, né?
É, um espaço nobre.
É. Não,
ah, mas
espaço...
é tão bonitinho esse showzinho. É muito bonitinho. É muito melhor do que aquela atração do Epcot, né? Isso compara.
Não, eu concordo com você, Carol, mas imagina se de repente ali, naquele espaço, de repente demolisse aquele teatro e colocasse de fato uma atração. Não um showzinho.
Se demolisse aquele teatro e o Indiana Jones e o Star Tours e fizesse uma nova área ali, jogou outra
quem
coisa.
Sabe?
Olha.
Esquece o Star Tours!
Ninguém mudou de ideia de Star Tours? Deixa o Star Tours.
Deixa o Star Tours!
Mas, o Star Tours tem sorte que tem uma pior que ele.
Eu não sei se é alguém da família, não sei, alguém que falou, não pode demolir isso daí, porque como vocês falaram, e acho que esse também é um ponto relevante, que me levou a escolher esse espaço aí, é porque bem na entrada ali do parque, você entra no parque, bem na área central, do lado esquerdo ali, você já tem um espaço ali que você poderia colocar uma atração já para chamar atenção, e de repente algo que fosse mais... Ah, que, sei lá, que de repente desce uma cara de parque mesmo. Agora você entra lá naquele espaço, você olha pro lado, você vê um negócio que você nem sabe o que é. Até você entender o que é, a gente sabe, né? Mas pra quem tá lá no parque, você ficar vendo parede, 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 poxa, seria muito legal se tivesse uma atração ali realmente, como a gente tem tantas lá que já você bate o olho, você já vê o personagem lá na frente da atração, enfim, não sei. Então eu arrancaria aquele negócio lá.
É, justo.
Eu apoio. Uhum. Acho que o show não é ruim, eu não fui lá, a gente já viu pela TV. Não é de todo mal o show, mas que eu concordo. É um setor nobre, acho que merecia uma atração mais tchan.
Ah, eu acho o show tão bonitinho, assim. Eu vou defender, tá? Porque eu acho uma das melhores coisas do Hollywood Studios, inclusive. Frozen, que é um filme... Não pode não ter Frozen na Disney, sabe? E aquela atração que tem no Epcot, na minha opinião, foi uma coisa muito rápida, desesperadora que eles fizeram pra ter que ter alguma coisa de Frozen. Ela é muito rápida mesmo. Acho que quando você começa a se empolgar com ela, acabou. Eu não curto muito essa atração, não. Não acho ela ruim, mas também não acho ela isso tudo pra ser uma das mais populares do Epcot. Mas esse showzinho, ele faz sentido estar no Hollywood Studios, faz sentido ter Frozen no Hollywood Studios. O showzinho é muito fofo, eles fazem de uma maneira totalmente diferente, as piadas são engraçadas. Eu vou falar igual o Felipe agora, toda vez eu dou risada das mesmas piadas que os caras contam lá. O final lá com a neve, né, entre aspas, caindo... É muito assim, é uma surpresa pra quem nunca viu. Eu já fui várias vezes com quem nunca viu, sabe? Quem nunca viu que gosta de Frozen fica encantado, assim, quando começa a cair e canta. Então eu acho super bonitinho.
É, eles investiram bastante também em iluminação, né, nesse show e tal. Mas aí, cara, eu acho que daria pra aproveitar, um exemplo, e mover essa atração lá pra aquele espaço que a Ju comentou, que tem lá o Disney Club, Disney Kids lá, que tem uns espaços ali perto da Pequena Sereia, né? Acho que é ali do lado,
uhum,
né?
Uhum.
Então, tem uns espaços ali que até hoje eu não entendi pra que serve lá. Inclusive tem um espaço que vira e mexe, eles enfiam alguns personagens lá pra fazer spot lá. Pra
é, mas não sei se caberia ali, porque o teatro de Frozen não parece, mas é enorme, né? É muito
não,
grande,
mas cabe
muita gente.
É, mas de repente constrói um outro teatro ali, porque aí faz sentido, mas não bem ali num espaço ali tão importante do parque.
Mudar de lugar,
entendeu?
Então, né?
É. Exato, exatamente.
Ele é um cobre-buraco, né?
Ele é um tapa-buraco. Talvez se fizesse um teatrão que nem o Hyperion que tem lá no California Adventure, com puta de um showzão de teatro do Frozen, que nem tem lá.
Exato.
É assim, é só um exemplo, mas aí seria mais... Acho que talvez um uso mais nobre de um lugar tão central do parque, né?
Sim.
Você gosta do conteúdo que a gente produz aqui no Passaporte Orlando e quer se tornar um colaborador e ajudar a gente aqui a manter o podcast seguindo firme e forte? Baixe o aplicativo do PicPay no seu celular, abra sua conta e assine um dos nossos planos para se tornar um colaborador do Passaporte Orlando e receber recompensas individuais e também ajudar a bater a meta das recompensas coletivas para termos um episódio extra por mês. Então tá, vamos lá. Próximo aqui, então, Animal Kingdom. Carol, começa você. Que é a atração que não mexe.
Ai, gente, que difícil. Animal Kingdom.
Isso é fácil, velho.
Isso é até fácil, né? Dá pra jogar pra cima e escolher uma.
O negócio é que, assim, eu não queria que mexessem em nenhuma, sabe? Eu vou dizer, como eu sei já que vocês vão dizer, né, alguma outra aí, eu vou dizer Everest. Apesar de que eu tava na dúvida se eu colocava Everest pra reformar por causa do Yeti, né? Mas, assim...
Sim!
Ela é muito perfeita, ela é muito perfeita.
Pronto, pegou meu voto já de reforma. Exatamente essa, arrumo o Yeti. Mas, enfim.
Mas ela tão perfeita, difícil, não tem defeitos, ela é maravilhosa, então eu deixo a Everest do jeito que tá, é a minha opinião.
Pois é, eu ia falar o Everest pra não mexer também, mas aí eu esqueci da história do Yeti. Pra ser bem honesto, eu não acho ruim a versão do Disco Yeti.
Pois é.
Obviamente seria mais legal o animatrônico lá, assim.
Você viu o vídeo do 2 minutos que o Yeti funciona
é
na vida?
Animal, é maravilhoso. Era maravilhoso, é.
Mas não é que é porque hoje é ruim, entendeu?
Não, mas que se tivesse funcionando, seria maravilhoso. Conserta o Yeti, essa é a...
É, tá bom, vai, eu não vou, vai, eu concordo com você. Então, Flight of Passage, não tem que mexer na Flight of Passage. Ela é perfeita, do jeito que ela é.
Aí eu acho que tenho que mexer na Flight of Passage.
Então você faz isso na próxima rodada, segurei.
Tem uma coisa só, tem que mexer. Aliás, é bom porque aí agora eu não tinha nada pra reforma, agora já tem.
Olha aí, tá aí.
É, o meu também, escolhi o mesmo, Fê. Pra mim, não tem que mexer ali, tá perfeito.
Flight of Passage.
Eu adoro essa atração.
É, semi-unânime, o meu a Flight of Passage também não tem o que mexer, ela é perfeita.
Foi quase consenso.
Quase consenso.
Então, vamos lá, reforma, Carol. Vai, reforma aí o que você quer reformar no Flight of Passage.
É, no Flight of Passage. O que a Carol achou defeito no Flight of Passage?
Não, a Flight of Passage eu não quero reformar exatamente a atração, tá? A atração é perfeita também. Eu quero reformar o pre-show da atração.
Ai, fala pro cara desentupir o nariz.
Eu quero que aquele cara pare de falar, porque eu não aguento mais ouvir ele falando, entendeu? Ele fala muito. Cara, quanto tempo que a gente fica ali naquele pre-show? Uns 10 minutos?
Às vezes fica um tempão mesmo.
É um tempão. Eu queria que ele desentupisse o nariz. Eu já ia ficar feliz se alguém desse um lencinho pra ele, desassolar só o nariz e fazer a gravação novamente. Daí eu me aliviar.
Pois é, então... quando eles ficam lá, que a gente, assim que a gente entra, que aí eles ficam passando aquele vento assim, e fica, às vezes fica aquilo ali 5 minutos, gente. Pelo amor de Deus. Então, não tenho muita paciência pra esse pre-show. Queria que eles cortassem o pre-show pela metade. Ia ser a minha reforma. Porque eu não tenho mais o que falar, gente. Tudo parque, eu sou apaixonada. Então, é isso.
E aí?
Você?
Eu?
Você não tá fazendo uma ordem? Você tá meio bagunçado. Ah, é você, então.
Então, é o Yeti. É, realmente, é reformar o Yeti. Acho que a coisa que mais precisa ser reformada no parque é o Yeti pra fazer ele funcionar de uma vez por todas.
Jura? Mas por que você acha que tem que reformar? Eu, pra mim, tá... Não sei.
Sem defeitos, né?
É porque o animatrônico do Yeti, ele era muito impressionante, cara, quando ele se mexia. E aí, depois que quebrou, tá. Que deu problema e tal, ele ficou parado, sim. Eles fizeram a versão do Disco Yeti, assim. Então, quer dizer, a Expedition Everest, ela já é uma atração perfeita, já é nota 10.
Ela já é nota 10.
Se tivesse o Yeti funcionando, ela seria nota 11, entendeu?
Sim.
Não, entendi. Não, aí eu concordo.
O Yeti é a cereja do bolo.
É a cereja do bolo, é.
Que, assim, sim. Seria maravilhoso. É perfeita, mas seria mais perfeita.
É verdade, concordo. Não, eu concordo. Eu coloquei a Dinosaur. Eu acho que é uma boa atração dentro do possível, porém também acho que a temática é muito interessante, é uma temática que atrai todo mundo, né? Todo mundo gosta de dinossauro, seja adulto, criança, etc. Mas já passou do tempo também, né? Tem que trocar tudo lá. E colocar, investir ali, de repente ter uns efeitos especiais mais bacanas, mais interessantes lá. Eu acho que vai reviver essa atração. E é isso, pra mim é Dinosaur.
Eu acho que o vídeo de entrada é muito cara de anos 90,
nossa,
né?
Nossa, muito.
É, meu Deus do céu.
O vídeo de entrada é caído, mas a narração no durante o ride eu acho perfeito.
É, isso é.
É muito engraçado.
É verdade.
Eu amo a Dinosaur.
Eu não mexeria no dinossauro, eu gosto muito do dinossauro. É. Claro, quando a gente fala em upgrade,
o céu
é o limite, né? Os caras com recurso, tecnologia, exato. Eles conseguiriam fazer muito mais, mas eu gosto tanto dela.
Sim.
Eu gosto muito, uhum. Eu acho ela super subestimada.
Também.
Ela não entra em nenhuma lista, mas eu acho ela divertidíssima. Você vai com criança no carrinho? O pai não tem noção. Eu nunca vi criança dar tanto desespero em criança quanto. E eu adoro.
E o bom é que a foto dela é num momento muito desesperador desse, né? Que é muito engraçado ver depois a reação da cara das pessoas na sua foto.
É, é muito bom. Tá, agora vamos lá. Demole. Demole e faz outra coisa no lugar.
Ah, essa é fácil.
Vai, Carol.
Ai, não, gente, eu queria poder pular essa. Não, mas não. Assim.
Essa é fácil, Carol.
Não é fácil. É, eu vou fácil. Fazer assim,
é
ó.
Fácil.
Ao invés de demolir alguma coisa, eu gostaria de poder trazer de volta a Primeval Real, não pode?
Não.
Pode roubar?
É.
Eu não sei, eu faria uma troca então, tá? Eu tiraria aquela outra que eu esqueço o nome sempre, que tá lá, o Dumbo versão Animal Kingdom.
Triceratops Spin.
Esse daí, e eu traria de volta Primeval Real. Eu faria essa troca. É isso. Essa é a minha resposta, então.
É.
Eu gosto do Primeval Real, eu teria ele ainda presente.
É, com certeza. Eu não tiraria o Primeval, não.
Saudades.
Mas o meu seria justamente o Triceratops. Eu acho que é uma atração que pode ir embora. Agora, fácil. Eu entendo ela lá. Inclusive, eu quero muito em breve fazer um episódio sobre a Dino Land USA. Mas eu entendo ela ser daquele jeito, meio toscão, e ela estar lá no presente. Mas ela é uma atração que, sei lá, é qualquer coisa. Ela é só um Dumbo de ultra, ultra, ultra genérico.
Você devia ter me falado sobre isso, que eu te chamava também, porque a gente gravou um episódio sobre a Dino Land USA.
Ah, pô, qual é?
Essa primeira temporada sobre o Animal Kingdom. Pois é. Você já tem me falado, que eu te chamava de novo. Ficava Felipe, participação especial em todos os episódios do Animal Kingdom.
Bom, e aí? Quando?
Bem, it's tough to be a bug. Eu acho que...
Achei que eu só ia descontar da Carol hoje.
É, a gente tá brincando. Meu Deus do céu, não. Eu acho que... Seguindo a lógica que eu utilizei ali no Disney, Hollywood Studios, acho que é um ponto central ali do parque, um local tão privilegiado ali quando a gente fala de Animal Kingdom. E não sei, eu acho que é uma atração que tá totalmente ultrapassada.
Eu amo.
Eu acho que daria para fazer muitas coisas ali e de repente tirar aquela atração. Eu acho que ela teve o tempo dela. Quem vai a primeira vez, a segunda acho interessante, mas depois eu não consigo mais aquela atração. Para mim já deu.
Eu acho legal, 3D bonitinho, até que aquele animatrônico legal do Hopper que aparece. Acho uma barata essa atração.
Eu gosto. Olha, achei que eu só ia discordar da Carol hoje.
É, então não...
Imagina, ainda implodir. Talvez uma reforma, né? É. Mas não implodir. E eu achei que todo mundo era a mesma.
Não,
né?
Eu tiraria.
E ninguém falou que eu implodiria fácil.
Eu não tiraria nada do Animatrônico.
Qual?
Ué, o show do Nemo?
Nossa, nem lembrava
Nemo
do show
do
Nemo.
Musical. Aquilo é horrível.
Eu nem lembrava desse show.
É horroroso.
Mas, olha, é difícil falar, porque o negócio é assim, a gente gostaria de ter outra coisa lá? Talvez sim, mas o show não é ruim.
Não, pra mim podia implodir por uma praça lá, com um banco pras pessoas sentarem, tava ótimo. Era melhor do que eu achei que todo mundo ia no musical do Nemo.
Eu nem lembrava desse show.
Eu nem lembrava também.
Então, mas exatamente esse é o propósito da coluna implodir, né? Que é fechar e nunca... Porque não faz diferença, porque a gente nunca... Foi uma vez, quase morreu de tédio total e... Tipo, ai, que porcaria essa, não tem essa música ridícula no filme. E depois você nunca mais passa na frente, né? Então é óbvio que é esse que eu implodi. Juro!
Ai, mas ele é muito bem feito, ele é muito bem feito. É muito bonitinho, mas
eu
realmente...
Acho tão legal esse show. Também...
Tá vendo? Tem gosto pra tudo nessa vida.
Não, mas é verdade. Eu acho que a forma como eles fizeram o show que é totalmente diferente de tudo, né? Acho que a ideia ali... E ele é todo colorido, né, Carol? Tem...
Ele é muito bem... Muito bonito de ver, né?
Mas aí é que tá. O visual eu achei muito legal. Eu não tenho nada contra o visual. Mas a peça lá não ornou porque as músicas não são do filme e não dizem nada, né?
Não, realmente. O problema é esse, né? Não é o musical.
É.
Então, o problema não é que não ser musical. É que as músicas que eles escreveram pro filme dá a impressão que elas não combinam. O tom delas não combina com o que é o filme original. É assim, se você pega, vai na Broadway e vê, sei lá, o Rei Leão, que é a peça de teatro, é perfeita. Por quê? Porque o filme é musical, a peça é musical, tem aqueles puppets, aquelas coisas maravilhosas que eles fazem lá, mais ou menos parecido com o que tem no Nemo, mas tudo faz sentido. Agora, quando eles pegam o filme do Nemo,
que não é musical,
que é um filme aventuresco, é um filme diferente, aventuresco, de road trip, uma coisa assim, e eles põem umas músicas super melosas, sabe? É muito melosinha a música, aquela... Blah! Sabe? É brilhoso, não combina.
É uma coisa que você viu uma vez, você não precisa ver mais. É. Isso daí eu concordo.
Se fosse o show sem as músicas, eu viria.
Então, contava a história. Contava a história. Ué, vocês querem fazer um show de um filme que não é musical? Não façam um musical.
Exato.
Né? Vocês fizeram um musical do Indiana Jones? Verdade. Não, vocês não fizeram um musical do Indiana Jones. Vocês fizeram uma
peça.
Mas
tem bota pra reforma. Faz a reforma e bota o musical.
Ah, eu vou por birra deixar na implosão. Eu vou por pura birra. Vou deixar na implosão.
Mas eu acho legal porque a sincronia que eles têm ali, é todo o cuidado pra poder manusear todos aqueles personagens e tal. Poxa, acho tão legal. E me lembra realmente o Rei Leão lá da Broadway, lá, que tem mais ou menos o mesmo tipo de ideia, né? Obviamente numa proporção menor. Mas, poxa, eu acho legal. E toda vez que eu vou lá no Animal Kingdom, me joga em pedras, mas eu sempre vou nesse show.
Não, eu vi uma vez só mesmo. Pra vida.
O visual eu aprovo, mas ele talvez entrasse na reforma se eu fosse mais crítica, mas como eu tenho que pôr um, eu vou pôr esse. Tá, eu já fui muito boazinha de tirar o Figment, então tá.
Entendi.
Bom.
Entendi, tá bom, é justo, é justo.
Ah,
bom, vamos mudar de complexo agora. Vamos pro Universal Studios. E aí, Ju, quer começar? O que, que não mexe?
Não mexe?
Não mexe.
No Gringotts.
Gringotts não mexe?
Ah, Gringotts é muito bom. Gringotts não... Eu acho muito legal.
Sério?
Você não acha? A fila é maravilhosa.
Eu acho que
os efeitos da fila são legais. Tirando aquela foto. Aquela foto não sabe.
Não, aquela foto não sabe.
Mas é incrível que quando você... O Felipe, ele adora quebrar minha magia. Ele fala assim, você percebeu que a gente não desceu? Fala, não é possível que a gente não desceu. Você acha que você tá no catacumbas do Gringotts. É incrível, é incrível. É, adoro. E a atração é boa e cabe gordo. Porque a minha maior reclamação da Universal, vocês vão ver que envolve caber gordos. Então, cabe gordo. Então, eu tenho... O Gringotts, pra mim, é o meu... Cereja do bolo.
Aí eu fico gritando a Bellatrix toda hora. Bellatrix, maravilhosa!
Assim, Sacerina do caramba. Eu vou te falar uma coisa.
Tá bom, justo. E aí, Vando, você?
Daquela coleção dos Nem Rela, é a Múmia. Pra mim, não pode nem imaginar mexer naquela atração. Acho que a Múmia é perfeita. Enfim, a Dark Ride, uma das melhores que eu já vi na minha vida. Eu acho excelente aquela atração.
É, justo. Acho que é justo.
Eu pus a Múmia na reforma.
É, então, eu
amo ela. Eu acho ela tudo isso que o Vando falou. Mas eu acho que a essência dela é perfeita. Mas falta um toque no acabamento atual, eu acho. Por isso que eu pus ela... Exatamente, porque eu amo ela e concordo com tudo.
Eu também acho.
Desculpa,
também.
Me adiantei, mas enfim, já foi a falou da Múmia.
Não, eu acho que os cenários que eles fizeram ali dentro, quando você tá na fila, é impressionante.
A fila é maravilhosa.
A fila é maravilhosa.
Nossa, parece que você tá dentro do filme. É, assim, eles tiveram um cuidado, um capricho e um investimento financeiro pra fazer aquela fila ali que tá entre nós... Não teria necessidade de fazer algo tão elaborado, né? Se você for pensar, ali é só uma fila. Mas, meu Deus do céu, ali você já parece que você tá entrando no filme mesmo. Não é fora.
É também Disney, né?
Concordo.
É, foi obviamente fora Dark Ride, que é excelente. E o finalzinho, né? O final Verdade. Dela também, ou seja, de ponta a ponta, ela é maravilhosa pra mim.
Ela é muito maravilhosa também.
Eu tive uma certa dificuldade de escolher, porque eu percebi que todos os rides da Universal, eu falo assim, olha, daria pra mexer alguma coisinha aqui, daria pra fazer uma melhorinha, assim, tipo, nenhum deles eu considero 100% perfeito. Tipo, a múmia, precisa dar uma... É, entendeu? Assim, você fala assim, uma atração que tá boa do jeito que é, que você não precisa mexer, sei lá, Transformers, mas eu não sou tão fã assim, da atração do Transformers.
Ah, não, mas eu vou dizer, eu acho que você vai concordar comigo.
O quê?
Não pode mexer no ET. não pode mexer no hotel.
Olha, isso é
pessoal. Eu juro que eu pensei nisso,
não até, sabia? Não pode mexer,
gente. Não pode, não pode. Deixa o ET.
Eu juro que eu pensei nisso, Carol. Eu pensei, falei assim, cara, não mexe no ET, mas eu
não.
Falei assim, não, deixa o ET tosco, mas eu também acho que eu não ia chegar nesse ponto.
Em que, eu pensei no ET, eu não saberia não. Em que coluna enfiar ele.
É, eu também não sabia.
Não, o ET não pode mexer, gente, é isso. Deixa do jeito que tá, porque senão, se alguém quiser mexer, vai querer tirar. Então não tira o ET e deixa ele lá do jeito que ele tá, é isso.
Mas assim, no final das contas, eu falei, olha, que uma atração que não mexeria hoje, eu não mexeria nada nela, nada, nada, nada mesmo, é do Simpsons.
Eu pensei no Simpsons, eu pensei no MIB e no Gringotts. Foram as três que eu pensei.
Eu pensei no Simpsons, eu falei assim, ah, o Simpsons é engraçado, eu sempre dou risada, são as mesmas piadas, mas continuam boas, e é divertido, é um visual legal, que não precisa de 3D, sei lá, então, eu pensei, ah, Gringotts daria pra mexer uma coisinha ou outra ali, não, que não me incomoda.
Não,
Gringotts
é perfeito.
Não, eu teria umas melhorias pra fazer ali.
Ah.
A múmia dá pra melhorar o acabamento, então.
Eu acho que o Gringotts também não tem defeito,
não. Não, o Gringotts não tem defeito.
Mas, como eu sei que a Universal jamais vai mexer no Gringotts, então eu prefiro salvar o ET. Quero play safe.
Eu não sabia ET, em que coluna enfiar o ET. Eu não sei o que eu quero. Não sei se quer demole, reforma ou manter. Eu
não tenho muito em dúvida. Não,
não demole
nada.
Não, demole não. Só...
Ainda você tá decidindo, né, Ju? Você tá pensando ainda.
Olha, eu tanto que eu não pus o ET, porque eu não soube onde pôr o ET.
É, não, então pra mim ficou simples, então pelo jeito o Carol deixou o mesmo ET com toda a sua tosquice, toda a sua glória tosca.
Todo seu papel crepom.
Do jeito que tá, todo exato, gente, só deixa lá.
Bom, você já falou da sua reforma então, né?
Que não, é só pra completar então da minha reforma, que é a múmia, aquela sala, cada vez que a gente vai na múmia,
tem alguma coisa
quebrada.
Tem uma coisa
quebrada e faltando, acho que é muito isso. Eu amo, é a minha atração favorita, eu acho ela melhor que, a melhor atração do parque. Aliás, é a minha terceira atração favorita de Orlando toda, quer dizer, ela tá muito alta no meu top, mas cada vez que a gente vai lá tem uma parte quebrada. Aquela imagem, aquele momento que é da rotatória, é cada ano tem um pedaço de tecido e uma animação e uma iluminação diferente lá pra cobrir algum pedaço que não tá com a que tinha lá no passado. Então, ela é perfeita, precisa continuar lá, só que eles precisavam dar um carinho.
Precisavam
é isso.
Dar um carinho.
Esse é meu resumo.
Concordo.
Mas é proposital, Ju. Isso daí é proposital. Faz parte do storytelling ali. Você tá dentro de uma catacumba ali, sei lá.
E aí tem um pano com
milhões
preso
de anos.
Com...
É.
Com elástico de dinheiro, assim. Fala, cara, até tem um elástico de dinheiro prendendo esse pano aqui.
De vez em quando vai um funcionário lá, pega um martelinho, quebra alguma coisa pra, né, imersão total. Né?
É pra atualizar o ride. Uma hora a múmia não é a múmia. Não teve essa época?
Teve que um ano que não sai do sarcófago.
Não sai do sarcófago. Tem ano que ela ilumina a boca do Red. Tem ano que não ilumina. Cada ano que você vai... Você
tem
não...
um pedaço dela
que... Tem ano que tem besouro saindo do buraco. Tem ano que não tem besouro saindo do buraco. Cada ano é uma...
É um pedaço diferente.
É um pedaço diferente que tem um problema.
Que hora que o fogo tá mais fraco, que tá acabando o gás, é um pouco
difícil. É, cada hora. Teve época que não aparecia menina. Lembra que teve um ano que não tava quebrando vidro?
Exato.
Cada ano a gente fala assim, nossa, como é que será que vai estar dessa vez? Quer dizer, a parte básica dela é ótima, mas a puta precisa de um tapinha.
E aí, Ivan, e a sua?
Eu coloquei a reforma, o ET.
Ah, boa.
Eu concordo com a Carol, não pode sair hipótese alguma. Clássico dos clássicos dos clássicos do parque, mas merece uma reforma, né, pessoal?
É.
A gente comentou isso num dos quiz lá, que alguém foi lá no barracão lá da escola de samba, pegou os restos lá de crepom e fizeram ET lá. Aquelas folhas lá, pelo amor de Deus. Então, assim,
é porque eu tenho muito medo, cara. Eu tenho muito medo, porque o ET é a única que tá sobrevivendo ali, né? Então eu tenho medo de resolverem fazer uma reforma e vão resolver logo tirar de vez. Aí eu... Deixa eu deixar.
Eu concordo, Carol. Existe esse risco, mas...
Você prometer que não vai sair o ET, eu concordo com você.
Exatamente. Se prometer, pode mexer. Fiquem à vontade, a gente deixa. Porque vale a pena, né? É um clássico, não só da Universal, acho que do mundo do cinema, enfim. E eu ainda acho que aquela área lá, quando você entra naquela floresta lá, é impressionante. Apesar de ser uma atração antiga, mas a imersão ali... Parece, eu não não sei, tá? Não sei se tem um controle de temperatura ali, mas você consegue sentir até a umidade, né, de uma floresta ali. Assim, eu fico impressionado com aquela entrada, uhum, aquela fila ali.
Ai, mas... a fila é linda.
É, eu concordo.
Concordo.
Mas depois dali, do momento que você entra no carrinho pra dentro da atração, eu acho que ali valeria uma reforma.
É, eu concordo com você. Eu coloquei o ET também pra mim aqui. Ele precisa de um carinho, ele precisa de um upgrade, ele precisa ficar. Eu acho que ele tem que ficar. Eu sempre digo que o ET, ele é tipo Peter Pan do...
Ele é tipo It's a Small World.
É, ele é tipo Small World do Universal Studios. Então ele tem que ficar, mas... É, e tem os bonequinhos lá com os braços que nem mexe mais, tudo quebrado. Ele precisa de um carinho mesmo. Ele realmente precisa de um carinho pra voltar até um visual mais bonitão, assim, umas projeções, umas coisas diferentes e tal.
Eu fico entre o carinho e deixa do jeito que tá, porque ele é muito clássico, desse jeito tosquinho.
Eu gostaria que ele desse um tapinha pra ficar melhor. Especialmente aquela segunda parte lá, quando a gente chega no planeta do ET. Aquilo lá é muito tosco.
Nossa.
Realmente, ali é sobra de escola de samba.
Ali você começa a olhar para as Vitória Regia, para os negócios e fala, isso aqui é Crepom, certeza. É, né? Ali precisa mexer.
É.
E aí, Carol?
Então, para mim é difícil, porque quando eu penso em todas as atrações que eu pensei que poderia fazer reforma, eu, na verdade, o Universal é o contrário do Animal Kingdom. É difícil achar uma para implodir do Animal Kingdom, da Universal é difícil. Quais que vão manter aqui? Isso é difícil, né? Uma ou outra você mantém, as outras... Eu fiquei na dúvida, então eu escolhi o Jimmy Fallon, porque eu acho que essa atração, não gosto dela, mas eu acho que ela tem potencial. Ela poderia ser uma atração que eu iria gostar se não fosse por aquele carrinho mesmo lá onde a gente senta. Eu acho ali super desconfortável.
É horrível.
Muito apertado, a coluna dói. O mesmo banquinho assim daquela Velozes e Furiosos. Nossa, eu não conseguia me concentrar de tanto que doía minha coluna. Eu fiquei com muita dor na coluna naqueles 1-2 minutos que a gente senta ali. Achei muito desconfortável. Então acho que precisaria de uma reforma, pelo menos ali na área onde a gente senta, no nosso assento, porque aí eu acho que já ficaria, sei lá, 60% melhor a atração. Então eu escolhi o Jimmy Fallon.
Ela foi positiva, foi, né? Foi, eu, pra mim, podia... Uhum. Não é o que eu pus, mas pra mim... nossa, nem lembrava.
Nem lembrava, Jimmy Fallon. Bom, mas já que você falou, então qual que você vai demolir no universo?
Eu vou implodir. Mas aí é que tá, não é implodir, tá? É com muito carinho. Primeiro tira os bichinhos, mas implode o teatro dos bichinhos. Mas desde que os bichinhos tenham uma aposentadoria com dignidade e amor num sítio. E não é sítio morte, é sítio. Então se você garantir que os animaizinhos lá, do show dos animaizinhos, vão pro
teu Animal bom... Actors on Stage.
Ah, não lembro o nome, eu nunca veria, odeio coisa com bicho, mas eu... Aquilo não existe, né? Em pleno 2021, shows de cachorrinho de pé e andando em duas patas. Ah, não, aquilo me dá urticária, mas desde que os... Não é pra implodir, principalmente com os bichinhos dele. Você leva os bichinhos pra passarem a velhice deles numa fazenda, correndo livre.
Fazenda, fazenda ou fazenda?
Não.
Fazenda
de verdade.
Eu vou levar os bichinhos pra fazenda.
Não, nada dessa fazenda.
Então, Joey.
É isso. Acho que não cabe um tipo de show mais desse. Eu não gosto, não.
Tá certo. Bom, eu fui mais ou menos na mesma linha, mas foi lá do outro lado e é com gente humana se ferrando, que é o Fear Factor.
Mas ainda existe isso aí?
Não sei, mas tá lá, demole aquela porcaria lá e faz qualquer outra coisa no lugar.
É, deixa os humanos que estão ganhando salário ganhar salário.
Não, agora vai deixar o cachorro nada, ninguém vai ver aquilo.
O cachorro andando em duas patas.
Os dois merecem, os dois podem ser demolidos.
Deixa o cara ganhar salário, é melhor. Ó, entre um ali... e outro, é melhor deixa o cachorro viver em paz.
É que aquilo ali tá do lado de Londres, aquilo lá você pode fazer uma expansão do Harry Potter, entendeu?
Não, mas aí eu posso... Não, eu sei. É o Ministério da Magia.
Exato.
Ok. Não, mas não... Tem que liberar
convenceu. Os... Convenceu.
Libera os bichinhos.
Falou de Harry Potter, convenceu. Expandir Harry Potter até ficar hipnotizada, pra pode fazer.
Não, demole o teatro dos bichinhos, faz uma ponte direto e fala que é o Ministério da Magia.
Ah, sim, fácil, super fácil.
Ué, põe tudo por cabine telefônica.
Uns tubos.
Tubo? Olha que fantástico, você já faz uma atração.
Você dá a descarga e aparece lá do outro lado do parque.
É, tipo tobogã. Vai ser legal.
Tá bom.
Esse daqui, nossa, tô muito certo do que eu vou falar. Acho que de tudo que eu coloquei aqui até agora que eu tava mais tranquilo e confortável.
Eu tava sedento pra falar.
É, nossa, eu tava esperando esse momento durante todo o episódio. É, o Jimmy Fallon, pelo amor de Deus. Não
dá. Jimmy Fallon é terrível. Dá.
É terrível.
Mas não, e aí, Velozes e Furiosos, faz o quê? Deixa lá? Não pode? Não, pode os dois, tá pertinho ali.
Sabe o que é pior? Vamos fazer uma analogia que vocês vão entender onde vão querer chegar. É a mesma coisa que no Play Center fazer uma atração do Jô Soares. Não tem nada a ver.
Beijo do gordo!
Aí, pera, que eu vou discordar. Eu vou discordar dessa parte. Porque não, assim, eu acho que falta atrações também baseadas em séries de TV da Universal, do NBC, esse tipo de coisa. Eu acho que poderia ter mais coisa de série, de show de TV também, de TV, não só filme, sabe?
Então, mas aí, Carol, eu acho que daria pra apelar, então, pra série de TV mesmo. Agora, um programa de TV diário lá, de entrevista, transformar isso numa
Jimmy Fallon,
atração.
Cara, Jimmy Fallon é parte da cultura americana, assim, sabe? Ele é muito grande aqui.
É, acho que talvez pra nós brasileiros a gente não enxerga isso, então a gente não enxerga tanto valor assim, né?
Ele não é Jô Soares, sabe? Ele é mais do que Jô Soares. Jô Soares é um apresentador de um programa de TV que é famosinho. Jimmy Fallon é uma estrela. O programa dele é muito, muito assistido, sabe? Sei lá, é o Silvio Santos, eu acho, né? O Jô Soares, sabe? Sei lá.
É, eu acho que daria pra aproveitar, não sei, com alguma coisa que tivesse mais relação com a Universal e até historicamente, não sei. É, a gente tem tantos filmes. Ah, o próprio exemplo é De Volta para o Futuro, que não tem mais nenhuma atração lá e que é uma franquia de extremo sucesso.
É um absurdo, aliás, né? Não ter nada do De Volta para o Futuro mais.
Exato. É nesse ponto que eu fico pensando, poxa, não desmerecendo o coitado aí do Jimmy Fallon, mas não ter uma atração do De Volta para o Futuro dentro do parque, ter do Jimmy Fallon, pra mim não...
Ter do Velozes e Furiosos?
Velozes e Furiosos, quer queira, quer não, é uma das franquias mais milionárias que a Universal tem na mão. Faz dinheiro pra caramba no cinema.
Jimmy Fallon também.
A Universal tem muitos problemas. Eu concordo com o Vando. O dos bichinhos me perturba de outra, em outra esfera, mas a do Jimmy Fallon é imperdoável mesmo. Eu acho que ficou bonito. Porque aquele, o Universal, ela tem essa cara de estúdio. E eu acho que aquilo ela ficou bonito por fora. Ficou uma cara de Nova York.
Eu gosto da fila.
Eu acho que a experiência, de uma maneira geral, faz... Exato, a fila, aquilo lá, que nem você falou, de ter essa experiência, de você estar no estúdio de TV. Eu acho que faz sentido com o parque. Por isso que eu tô falando, eu acho que devia ter mais coisa de TV, entendeu? História da TV, mais coisa assim. Mas é porque a atração é ruim mesmo.
A atração é ruim. Eu não sei. É difícil, porque pra mim, meio que tá num balaio igual. A atração do Transformers é boa, porque ela... Mas o tema é horroroso.
Sim.
O Velozes e Furiosos, o tema é mais ou menos... Mas a atração é horrorosa. E o Jimmy Fallon, o visual externo é interessante, a atração é horrorosa.
Concordo.
Eu não sei, pra mim essas três estão no meio que um balaião, assim, de...
Sim.
É, ok.
Se tirasse a Velozes e Furiosos ou a Jimmy Fallon, eu ficaria feliz. Pode explodir qualquer um pra mim, é
não,
isso.
O que eles poderiam fazer também, o exemplo, quer homenagear o Jimmy Fallon, faz aqueles tours que nem tem lá na Califórnia, na Universal, que você pega um trenzinho, aí você passa dentro de um estúdio.
Ah, seria maravilhoso.
É, aí eles fazem...
É, mas que não é estúdio de verdade, né? Teria que ser uma coisa simulação, porque não tem estúdio de verdade, então você...
Uma simulação mesmo, Fê, pra mostrar lá, olha, mais ou menos aqui é uma réplica.
Uma galeria que fosse, né? Só uma galeria.
Exato, com alguns props lá, alguma coisa pra falar, ó, isso daqui veio lá do estúdio lá de Hollywood. Enfim, mas eu não sei, fazer uma atração dele, daqui a pouco estão, sei lá, fazendo a atração da Oprah também. No parque lá, não faz sentido. E outra coisa, a grana que devem ter gastado pra fazer essa atração, porque como a Ju falou, é uma atração imponente e quando você entra dentro dela, você fica impressionado, porque ali você vê, ali é chão de mármore, é carpete, sim, sim. É não sei o quê.
Imponente, né?
Imponente.
Você você fala, caraca, meu, gastaram a grana aqui, abriram o cofre.
Nossa, vai ser foda. É.
Exatamente.
Nossa, isso aqui vai ser muito bom.
Eu falei, meu Deus do céu, já vou sentar no carrinho, já vão me oferecer champanhe.
Não, se a atração fosse boa, eu não acho que o problema é a temática. Eu acho que o problema é que a atração é ruim mesmo. É ruim.
Talvez se eles não tivessem inventado de fazer um simulador de voo, de sei lá, se eles tivessem feito um simulador do show do Jimmy Fallon, onde você realmente assiste um show dele na plateia, ou sei lá, as pessoas participam, alguém na plateia, mais ou menos que nem era o Disaster, que as pessoas participavam junto. O
Disaster era muito
sim.
Sei lá, então a gente entra ali no holograma e é entrevistado por ele, sei lá, alguma brincadeira dessa. Talvez seria mais interessante, sim, teria mais a ver com o show, sim, e não uma corrida de carro por Nova York que termina na Lua. Pô, não tem nada a ver aquilo.
Não, né?
Eu tava com medo de falar isso, mas já que a Ju falou, nossa, eu amava Disaster, eu achava sensacional.
Era engraçadíssimo.
Era engraçado.
Nossa,
eu não teria tirado o Disaster pra nenhuma dessas duas. Nem nela, nem o Velozes Furiosos. Era muito engraçado.
Você falou a sua já ou não?
A Carol não.
Carol.
Não, a minha Velozes e Furiosos ou Jimmy Fallon, tanto faz aqui, Unidunitele.
Qualquer uma que for, tá bom, né?
Tá bom.
Então tá bom.
A que for mais rápida pra demolir e construir outra no lugar, né?
Exato, é.
Não, mas o Disaster, aquela estrutura que tinha, que era do terremoto, né? Do earthquake, aquilo era maravilhoso, eles jogaram aquilo fora.
Até o Twister era melhor do que o Jimmy Fallon Velozes e Furiosos, sabe?
É, até o Twister, eu também acho. Era ruim, mas era lúdico.
Vale falar da... Eu quase falei na Universo, eu falei do trem, mas o trem é das duas, não vale, né?
O Hogwarts
não,
Express.
Não, o trem a gente deixa. O trem, vamos deixar o trem de Hogwarts.
Ah, não, é que pra mim, talvez no Universo, de todas as atrações perfeitas, pra mim era o Hogwarts Express. Era que eu não mexeria, mas como ele é das dois parques, acaba sendo meio roubalheira, né?
Uhum.
Oh, Minnie.
Mas então vamos lá, pegamos o trem e fomos lá pro Islands of Adventure. E aí, Carol, começa você. Qual que você mantém, não mexe, não deixa do jeito que tá?
Gente, eu vou ter que ser a Potterhead junto com a Ju, né? E não podemos tirar a atração do castelo de Hogwarts lá, né? Tem que deixar lá, é isso. Deixa do jeito que tá.
Não, não pode deixar do jeito que tá, porque não cabe gordo, Carol. Tem que reformar esse maldito carrinho. Universal, sua maldita.
Então eu vou trocar. Não, por você, então eu vou trocar, Ju. Vou trocar por você, então. Deixa a Hagrid do jeito que tá, tá bom? Vamos reformar ela.
Não, mas a Hagrid é a que eu pus também por causa do tamanho do carrinho. Universal, sua maldita. Não, não ficou verde, Carol. Não ficou verde a porcaria. Esse ano eu acho que vai. Se der pra ir, vai ficar verde. Mas ano passado não. Ano passado não. 2019 não ficou verde. Universal, sua maldita! Aumenta os bancos! minha rixa com a Universal é essa.
Não, mas pra ser solidária, Ju, então eu vou deixar regras do jeito que tá, tá?
Tá isso. Bom.
Tá bom. Cara, eu tinha pensado no Homem-Aranha, mas eu acho que a regra tinha mais perfeitinha do que o Homem-Aranha, sabia?
O Homem-Aranha tem um problema de proporção em algumas telas.
É.
Me incomoda. Eu adoro.
Verdade.
Mas ela tem uns vilões que tem 2 metros ou 3, se você estiver avaliando de cara, assim. Essa, eu pensei no Homem-Aranha, mas ela me incomoda por isso.
Na verdade, a Hagrid tem um porém, assim, porque eu gostaria que eles fizessem, eu não sei qual é o problema dela e o motivo dela quebrar tanto, então seja lá qual for o motivo, eu gostaria que eles fizessem a reforma nisso pra mudar.
E aí aproveita e põe o carrinho largo.
Do jeito que ela é perfeitinha, então deixa ela do jeito que tá, porque ela é maravilhosa.
Eu não fui, eu só fui uma vez na Hagrid, eu fui na moto. Eu não sei se no sidecar muda muito a experiência.
Muda, não é a mesma coisa. O Bruno é o filho da mãe, cara. O Bruno falou pra mim, não, mas você precisa ir uma vez no motor carona pra você ter a experiência dos dois. E eu fui na onda dele, né, achando que é verdade, eu tenho que ter as duas experiências. Eu olhei pra ele assim, porque eu fui com o ingresso que uma amiga minha que trabalha lá me deu. E ele ainda tem o passe da Universal. Eu sou filho da mãe, entendeu? Você podia ter vindo outro dia e você ia no carona e me deixava ir na moto. Tem muita diferença. Não é mesmo?
É, então. E acho que por ter essa diferença entre os dois, eu não coloquei ela na perfeitinha. Então, sei lá. Mas você botou um ponto interessante do Homem-Aranha também que eu não tinha lembrado. Então, eu acabo caindo, acho que no Forbidden Journey do Harry Potter mesmo. Eu acho que ela é uma atração muito, muito...
Ah, okay. Perfeita que não cabe gordo.
Ué, azar, eu coube.
Ah, você é muito egoísta da sua parte.
A fila é perfeita, a atração é legal, é um dark ride, tem uma movimentação diferente. É, eu diria que, sim, é o Forbidden Journey, acho que é a atração perfeita do parque. E não pode mexer.
E se mexerem nessa atração, eu fico imaginando os Potterheads chegando lá com lança, escudo.
Tochas e varinhas.
Com tochas, é.
Exato.
Meu Deus do céu.
Não, minha gente. É,
bom, eu, pra mim, não pode mexer na montanha-russa do Hulk. Pra mim, ela é, além de ser um cartão postal ali do parque, né? Ela foi, acho que, a primeira montanha-russa que eu fui na minha vida que tem aquele sistema de lançar, né? Que te impulsa pra iniciar a atração ali. E aquilo, pra mim, eu lembro a primeira vez que eu fui. E eu juro pra vocês, eu não tinha me tocado que era daquele jeito. E também nas pesquisas que eu fiz antes, quando eu estava montando meu roteiro, também não tinha visto isso. Então, para mim, de fato, foi uma surpresa. E, nossa, eu achei aquilo sensacional. A adrenalina bateu de 0 a 100 milésimos de segundos. E eu lembro que no primeiro dia que eu cheguei no parque, né, foi a primeira atração que eu fui, e eu lembro que eu fui 5 vezes seguidas.
Nossa.
Eu nem quis saber, eu não conheci o restante do parque ainda, primeira vez que eu estava colocando o pé lá no parque, mas me deu uma sensação aquilo, eu achei tão legal aquela montanha-russa que eu fui 5 vezes seguidas para depois eu conhecer o resto do parque. Então, para mim, acho que tem também uma questão sentimental com essa ride, mas pra mim não, essa daí não pode mexer.
Cara, em termos de montanha-russa, eu concordo. Acho que em termos de montanha-russa, ela é perfeita. Ela é uma montanha-russa radical, é fantástica, assusta e tal. Eu só não digo que a atração é perfeitinha, que não tem digamos, margem pra melhoria, porque a fila dela é qualquer coisa, né?
É, verdade.
Eles nunca fizeram... Mesmo depois da reforma, a fila dela, pra mim, continua qualquer coisa. Ela era qualquer coisa antes, ela continua qualquer coisa depois. Mas, em termos da atração em si, da montanha-russa, pô, ela é fantástica. Acho que eu tenho zero reclamações dela.
É. Sim, não dá pra falar nada dela, não.
É, exatamente.
Idem pra fila do Homem-Aranha, né? Que, assim, é um pouco melhorzinha do que a do, a do Hulk, porque tem até ali o jornal ali e tal, como se estivesse fazendo ali os escritórios, as mesas, mas daria para aproveitar muito mais, concordo.
Daria, com certeza.
Minha perfeita do Island é o Popeye.
Sério?
Claro. No Popeye é fantástico. É absolutamente fantástico. É muito engraçado. Ela é molha, ela encharca, todo mundo dá risada. Quem mais dá escândalo no barco é o que mais se molha. É muito sensacional. É a atração perfeita pra mim.
Você não mexe absolutamente nada, não?
Absolutamente nada.
Nem esquentar um pouquinho a água.
Não, tá ótimo. Tem que sofrer. Gente, as maiores risadas que eu já dei, acho que no Island of Adventure, foi no Popeye. É muito legal aquela atração.
É.
Depois eu xingo quando a calcinha tá molhada, sutiã molhada, você tá encharcada, bolsa molhou, celular molhou, perdeu tudo, perdeu o passaporte. Aí depois você xinga.
Gente, não tem locker nessa. Eu nunca fui nessa atração. Ela sempre tava em reforma quando eu fui.
Não tem locker.
É o tipo de atração que quanto mais passa o dia, mais você fica com raiva dela. Você começa a ficar assado, né? Então você lembra dela, você fica com mais raiva ainda.
Exatamente.
Eu tentei, inclusive, da última vez que eu fui, e eu imaginei que podia. Eu fui descalço, aí eu cheguei na frente da atração, o cara falou, não pode. Aí eu voltei lá pro locker. Aí eu coloquei o tênis e coloquei 2 sacos plásticos nos meus tênis pra não molhar. Mas não adiantou em nada. Não, mas eu amarrei, eu fiz todo o esquema lá. Nossa.
Papai não perdoa.
Não perdoa.
O papai é muito engraçado. É muito engraçado ver o povo também achando que a capinha vai resolver alguma coisa. Não vai.
Não resolve nada.
Não vai.
É muito
mas
legal.
Mas sabe o que é legal dessa atração? Inclusive, eu fiquei em dúvida nas duas, tá? Do papai e do Hulk. É, porque ela é uma das poucas atrações que ela é imprevisível.
Exato.
Ela nunca é a mesma coisa. Cada vez que você for, é alguma coisa diferente que vai acontecer. E mais do que isso, tem aquela sensação, né, de quando a gente é criança, a gente gosta de brincar com água e tal. E sempre é impossível você entrar nessa atração e sair sem dar risada, sem... sem curtir, sem, enfim, porque ela te traz essas diversidades que vão acontecendo, aí de repente começa a virar ali o bote, e aí você acha que você não vai se molhar e do nada vira de novo e você tá debaixo de uma cachoeira de água lá, enfim. É muito divertido.
É exatamente o meu pensamento. Pra mim, ela é a atração que não tem o que falar dela.
É, isso aí. Bora lá, reforma então.
Então, reforma, eu vou agora no Forbidden Journey, então. Vou aumentar o tamanho dos assentos pra ir com a Ju.
Ai, obrigada.
Várias vezes, entendeu?
Obrigada.
É isso. A única reforma também, porque de resto ela é perfeita sem defeitos, mas ela precisa desse detalhe.
Perfeito, okay, obrigada.
Bom, a minha reforma é na atração do Jurassic Park.
Pensei nela também.
Eu acho que o Jurassic Park River Adventure, ele precisa urgente de um tapa ali, porque tem os
Metade do dinossauro não
funciona, às vezes não funciona. Ah, você vê que ele tá com as peles meio frouxas ali, aquela pele de látex dele tá meio frouxa, depois de ficar tanto tempo na água.
Estão cansadinhos.
Tomar sol,
é, deu uma caducada na borracha ali, ela ficou meio dura já.
É outra atração que cada ano você vai estar diferente,
tá,
né?
Diferente.
Tem uns dinossauros que não... Ah, que ele morreu. É.
Talvez colocar mais dinossauros, especialmente naquele começo da atração, precisava ter mais dinossauros. Acho que podia ter mais animatrônico melhor e tal.
É.
Aqueles Velociraptor, na hora que a gente tá subindo, eles... Você vê eles de longe, sabe? Podia botar ele de um jeito que ele aparece mais assustadoramente, mais de surpresa. Sei lá, eu acho que ela é uma atração que ela precisa continuar tendo,
sim,
precisa continuar existindo, mas ela tem margem ali pra ser muito melhor do que ela é.
Sim.
Contanto que não bote Jurassic World, deixe Jurassic Park.
Exatamente, concordo. Uhum. Concordo.
Ai, gente, mas tem o Chris Pratt, pelo amor de Deus. Vai, ajudar.
De novo essa história, mas todo episódio isso agora.
Ai,
aqui,
enfia o Chris Frank com o papelão do Chris Pratt lá, já vai me ganhar.
Todo
já
episódio
vai ser a melhor atração.
Ó, podia trazer o Chris Pratt pra cá.
Ai, podia, né?
Pra ficar de meet and greet. Aí tudo bem.
Ai, não precisava nem de Jurassic Park, era só um meet and greet longo.
Ai, que inferno, toda vez isso.
Agora, ao contrário da Haunted Mansion, se tem uma loja que sabe explorar a franquia muito bem é essa, né?
Ah,
porque tem uma diversidade de produtos e a loja é bem menor, né? A loja é pequena, não é uma loja grande, mas só que você encontra de tudo ali, né? Você encontra é dente de dinossauro, é ovo de dinossauro, é caneca,
sim,
é o dinossauro em si, é a camiseta, é tudo lá.
Eles exploram bem, é bem legal.
Souberam aproveitar bem.
E assim, é até engraçado, se você procurar, tem uns vídeos no YouTube de quando essa atração abriu, ela tava novinha em folha ainda, você vê que parece uma outra atração até, de tanto movimento que tem os dinossauros. É tudo diferente, parece que eles foram quebrando, eles nunca conseguiram acertaram e ficou lá tudo meio capenga hoje. Então...
É, aquele que fica rasgando a camiseta lá com a boca lá, o bichinho já tá até corcunda já.
Já mesmo,
tá baixando a cabeça. A minha eu coloquei Doutor Destino, Dr. Doom, aquela torre que tem lá na área da Marvel. Eu acho que se transformassem ela no que é a Falcon's Fury lá do Busch Gardens, ia ser sensacional, hein? Imagina, é uma atração hoje que todo mundo passa batido, quase ninguém vai, mas se eles fizessem algo no mesmo sentido e dando uma chupinhada lá no que fizeram no Busch Gardens, ia ser sensacional.
Oh, concordo, não tinha nem pensado nisso, mas concordo plenamente. Excelente.
Eu apoio. Também é um pensamento que eu não tive. Nem lembrava, essa aí eu nunca lembro.
É, a gente sempre passa reto, né?
É que ela fica tão escondida ali, né? Tanto é que tem pessoas que vão pro parque, eu já vi gente que falou que nem sabia que tinha essa atração, porque ela fica tão recuada ali, né? E bem ali na entrada do parque, que tem tanta coisa ali, tem aquelas imagens grandes lá do X-Men, etc, do Wolverine e tal. Então muita gente passa batido, mas se eles dessem uma chupinhada lá no Busch Gardens e fizessem a mesma coisa que fizeram lá com o Falcon Pierce, ia ser sensacional.
É, então, em defesa dos gordos, eu vou falar três e vou falar, que são, é o meu razão. Alarguem o maldito carrinho Universal, sua filha da mãe, gordofóbica. Inferno. Hagrid, Forbidden Journey e a Hulk. O Forbidden Journey eu já fui, mas as outras duas eu nunca fui. Parecem atrações maravilhosas, só que vocês têm que deixar os gordos irem. Inferno. A gente não perde uma atração da Disney Universal, então é possível. Use o cérebro. É a minha luta contra a Universal gordofóbica. Hashtag Universal gordofóbica.
É, mas não dá pra acreditar, né, que não seja possível trazer uma solução.
É possível. É. A do do Hagrid, gente, o carrinho é enorme. Como é que você faz uma tranca que precisa fechar? Pra quê? Dá pra ver que o carrinho é enorme? O do sidecar, né? Não, pra que precisa ser tão justa? Não dá pra entender. A Universal não liga, só que aí pô, ainda mais no caso do Harry Potter, pô, a gente já contou a história mil vezes, a gente foi lá pra ir na atração do Harry Potter. E eu não coube. Tipo, nossa, você quer matar uma pessoa de frustração? Não. Tanto que, né, assim, é muito chocante. Então, foi muito triste. Muito triste! Universal gordofóbica. E tenho dito.
Bom, vamos pra última então, última rodada, que é a atração que a gente demoliria. Eu acho que teremos um...
unanimidade.
Será que a gente vai
acho
ter...
Acho que não.
Será que vai ter uma unanimidade?
Acho que não.
Eu acho que teremos.
Eu acho que teremos, hein?
É?
Vamos falar todo mundo ao mesmo tempo, hein? Um, dois, três... Poseidon's Fury!
Olha, por favor, ninguém pede pro Rafael ouvir esse episódio.
Chupa, Faustino!
Não, assim, por eliminação, gente, tá? Por eliminação. No Island of Adventure é difícil. Se fosse na Universal, a gente já tinha aí o Velozes e Furiosos.
Tinha fila.
Eu tenho só algumas observações a fazer, porque eu já comentei algumas vezes lá no quiz, nas lives, etc. E o pessoal veio pra cima de mim também. Até lá no nosso grupo do WhatsApp. Por quê? Eu acho muito legal e eu fiquei muito impressionado a primeira vez que eu fui na atração. Quando você vê, apagam lá as luzes e tal, do nada, quando acende a luz, você tá no meio ali de um lago e um cenário totalmente diferente. Eu acho essa ideia muito legal. Talvez a atração, storytelling, tudo, enfim, não seja interessante e não agrade a grande maioria. E também, aquele círculo de água, daquele túnel de água aqui.
É impressionante, essa parte legal.
Aquilo impressiona muito, Às vezes que eu fui na atração, eu ficava esperando só pra passar debaixo daquele túnel, porque você fica impressionado com aquilo. Não é uma coisa que você vê comumente. Tem coisas que você vê numa atração aqui num parque, você vai no outro, você vê algo parecido, mas eles mudaram um pouquinho. Mas ali tem esses elementos assim que você não vê em qualquer atração, você não vê em qualquer parque. Então tem os seus méritos, mas infelizmente isso não salva a atração.
Olha, se eles pudessem fazer a tecnologia que é da Rise of the Resistance, mais ou menos lá, talvez ficaria melhor. Porque o negócio em si não é que é ruim, mas é porque primeiro que você fica em pé o tempo inteiro, em todos os lugares.
É um absurdo.
Segundo que, cara, a primeira e a última parte, e a segunda parte nem tanto, mas a última parte não termina nunca.
E é uma vergonha alheia, desgraçada, né?
É assim, exato. Então, talvez, se eles pudessem fazer um carrinho e uma coisa mais dinâmica e mais rápida, poderia pode ser. Ser um pouquinho, mas do jeito que tá fica difícil.
Eu tenho uma ideia pra agradar o Vano. Você pega as duas pedaços, você pega o túnel e você pega o efeito de subir a parede. Pega só essas duas coisas e coloca no lugar do Jimmy Fallon. Aí você demole aquela área inteira do Poseidon's Fury, que é gigantesca aquela área, faz uma outra atração bem melhor e aí tira a atração do Jimmy Fallon, você deixa lá o túnel e o efeito de subir as paredes. Pronto, você tá resolvido.
Mas a área em si é muito bonita, Felipe. A área em si é muito bonita, devia fazer alguma coisa
ali. Sim, você tirou as fotos, passa reto e vai embora.
É. E agora você nem passa mais por lá, você já vai no Hogwarts e vai embora.
Mas vocês percebem que até a Universal já construiu essa atração já querendo destruir, porque na frente ela já é, né, toda destruída.
É,
lá,
é verdade. Pedras, lá,
eles sabiam.
Não, eu com certeza, eu acho a fachada dela linda.
É linda.
A fachada dela é muito bonita, mas assim...
Não é.
Realmente, é... Do parque, ela é, assim, sem sombra de dúvida, a pior de todas, não tem nem o que falar.
É que, assim, ali não é o Ministério da Magia, teria que ser no Universal, mas o lugar seria perfeito, né?
É.
Que é do lado de Hogwarts, no contexto geográfico do Harry Potter, seria, né, o Ministério da Magia, mas não lá, teria que ser no Universal.
Ah, mas nada que Imagineering não faça, entendeu? A gente tem
a gente finge que
criativos aí pra isso.
É, a gente finge que não percebeu.
Exato, imagina.
E essa é outra atração que quando você nunca foi, que você olha ela de fora, você vai achar que vai te surpreender, né, de uma forma inesquecível, né? Pela imponência dela e tudo.
Assim. Eu não acho ela de todo... Na verdade, assim, desse parque, eu não acho nenhuma atração ruim mesmo. Eu não acho ela de todo ruim. É porque comparando, assim, a única que... eu tenho que falar daquela Dr. Doom. Eu tenho medo. Eu tenho medo dela. Então eu não vou. Mas é porque eu tenho medo, não é porque ela é ruim, entendeu? É por minha culpa mesmo. Então, assim, é isso. Eu não acho ela de todo ruim a Poseidon, não. Eu acho ela só precisaria de umas modificações, mas você tem que escolher uma, é ela.
É, quem tiver bem bonzinho pode escolher ela pra reforma, na verdade.
Ah, não. Pra mim, eu acho que aquela área tinha que virar uma área mais interessante. Tem tanta coisa interessante. Acho que é como ela é a única atração dessa área que ficou, né?
É, o Lost Continent foi morrendo. Não
então,
tem mais nada,
e é a entrada de Hogsmeade, né? De Hogsmeade, então, e tem a estação. Eu daria pra fazer mais Harry Potter. Mais Harry Potter. Não sabe o que fazer no Universal?
Sabe o que
mais
que poderia ser?
Dá pra pôr mais Harry Potter? Então, mais Harry Potter.
Sabe o que poderia ser? Poderia ser uma atração de terror do Harry Potter da Shrieking Shack.
A Shrieking Shack,
é
ali!
Aí faz sentido, é ali,
é
ó.
Perfeito.
Olha aí, ó.
Tá, e pode ter a floresta que o Sirius se esconde.
Tá vendo?
Também. Viu? Ele fica no morro lá perto do Hogsmeade.
E aí você põe o Ministério da Magia lá no lugar do Fear Factor.
Do Fear Factor, que também é perto de
Dragon Alley. Tudo se encaixa.
Já aumenta um pouquinho e pego o Veloz e Furioso.
Bom, se for uma atração de terror, tipo uma casa fixa do Hollywood Horror Nights, eu toparia.
Casa fixa de terror seria legal. Porque como é uma puta atração dele, seria legal ter uma ano inteiro.
Ou dos Monsters Classics, né? Os monstros clássicos
esse
lá.
Aí deve ter, né? No novo parque deve ter.
Esperamos que sim. Se tiver novo parque.
Se tiver novo parque, felizmente. É.
Ah, mas é isso, acho que foi legal aqui a nossa brincadeira, nosso desafio, né? Deu uns pau bom aí, deu umas brigas boas. Nosso desafio, acho que foi cumprido com louvor, né? Existe, e depois, mais pra frente, quem sabe a gente volta a fazer esse mesmo desafio, só que de uma forma diferente. De repente a gente pega, sei lá, um parque, a gente fala de todas as atrações e fala se a atração, cada uma delas cai dentro de cada uma dessas categorias. Sei lá, é uma outra forma que eu pensei de abordar ela.
Legal.
Mas aí seria talvez só parque por parque, porque é muita atração pra falar de uma vez só.
É verdade.
Mas é isso. Ana Bárbara, espero que você tenha gostado aí de como a gente abordou sua sugestão. Foi bem divertido, a gente gostou aqui, brincou e se divertiu bastante. Então é isso. Queria aqui agradecer demais a presença dos nossos amigos aí. Carol, obrigado por ter vindo aqui. Quer dizer, obrigado por ter vindo, não. Obrigado por ter me intimado e eu aceitei. Eu sucumbi sob a pressão.
Obrigada por ter aceitado, Felipe. Adorei participar. Eu não vou falar sozinha, gente. Adorei.
E aí, onde o pessoal te encontra, caso as pessoas ainda não saibam, né?
É, gente, então, a gente tem o podcast também, né, o Expresso Orlando. Expresso Orlando Pod lá no Instagram. E prometo que em breve vai ter o episódio aí que o Felipe participou da Everest, sobre a Everest. A gente vai fazer o episódio, o temporada especial do Animal Kingdom esse ano.
Edita logo, Carol. Ivando, obrigado por ter vindo aí também. Mais uma vez aí, dessa vez sem ficar sofrendo a pressão de ter que acertar as respostas. Foi muito legal, muito divertido. Espero que você tenha gostado e deixa seu recado aí pro pessoal.
Ah, eu que agradeço. Foi muito divertido. Acho que eu tava com o mesmo sentimento que a Carol aí, quando a gente vê esses episódios de desafio, porque a gente quer falar, que a gente quer dar opinião, a gente quer também poder compartilhar o nosso ponto de vista, e é muito legal, porque a gente se empolga, né, a gente começa a falar e quer defender aquilo que a gente acredita, então muito legal, obrigado pelo convite, e chamou também, né, o bom guerreiro nunca foge à luta, então precisar, tamo aí. E rede social, costumo usar bastante o Instagram, @vando.br.
Excelente. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui e a gente se vê daqui a 2 semanas. Abraço. Muito obrigado pelo seu download e pela sua audiência. Tchau, tchau.
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 Muito bem, vamos lá agora para o agradecimento nominal aos nossos colaboradores que assinaram algum dos nossos planos no PicPay de Busch Gardens acima e tem como recompensa individual aqui o agradecimento nominal ao final de todos os nossos episódios. Então, começando pelo grupo Busch Gardens, Beatriz Amorim, Erika Rabelo, Gregório Fonseca, Pedro Fogolin e Thiago Souza Nascimento. Do grupo Disney Springs, Alan Rodrigo de Almeida, Alex Marques dos Santos, André Luiz de Marca, André Delgado de Tsim, Arjuna Conde, Bruno Rodrigues, Camila Moro, Danilo Queiroz, Débora Mendonça, Diogo Macedo, Fabrício Santiroque, Jorge Afrodic, Hudson Reis, Jansen Silva de Araújo, João Rua, José Brasiliano, Juliana Esteves, Juliano de Castro Ribeiro, Karina Henrique de Oliveira, Lilian Cardoso, Lisiane Schontag, Loreta Bretos, Lu Pimenta, Pamela Roriz, Rafael Antônio de Samota, Rodrigo Amorim, Rogério Martins, Rogério Vidal, Thalita Finger, Tatiana Lovental, Vanessa Fagundes, Verônica Madeiro Fernandes e Varley Tosh. Do grupo Universal Studios, André Serviuk, Bruno Cavalcante, Bruno Souza, Daniel Maia, Diego César de Meira, Diogo Fedose, Evandro Faina, Evandro Grenze, Nanda Caminha de Moraes, Fred Linhares, Gilberto Alves Morales Filho, Gisele Rani, Guilherme Ferreira, Lucas Carneiro, Maurício Geronasso, Olavo Fatback Neto, Paulo Vitor Lacerda, Rafael Cidrini, Thaís Del Papa e Thiago Costa. E do grupo Walt Disney World, Bernardo Almeida, Flávio Antonângelo, João Guilherme Bentes, Leonardo Cabral, Mariana Herrera, Mayara Sampaio, Nama Saraiva e Ramsés Mendonça. A todos, o nosso grande abraço e um muitíssimo obrigado por manter aqui o Passaporte Orlando funcionando firme e forte. Suas colaborações são imprescindíveis, especialmente nesse momento de dificuldade que todos nós estamos passando. Muito obrigado.